Eu acho que a gente poderia fazer esse podcast de sexta-feira.
Que aí fica animado, né? Tem animação.
É.
Deus me livre, Tainá.
Gente, eu cheguei numa certa fase da vida que eu gosto muito de ficar em casa. Você
Sim.
não gasta dinheiro. Você pode fazer uma videochamada com seus amigos, entendeu?
Sim, aí eu concordo contigo.
Não precisa sair. Aí você não gasta com Uber. Se você passar a balsa dentro da sua casa, você bebe sua cervejinha de boa. Você vira pro lado, já tá sua cama, você deita e dorme. Nossa, excelente.
Quantos anos você tem, Tainá?
Eu tenho 25, mas a minha alma é velha.
Ah, calma, vai piorar então. Vai piorar, vai ficar pior.
Tum, 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 now recording!
Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já começou!
Então vamos aí, meus amores. O nome do nosso episódio é O Mundo é Delas. Já podemos começar a falar sobre a militar, sobre se o mundo é nosso.
Ah, eu acho que eu já vou dar uma passada nesse tópico aí, hein?
Eu acredito que sim, porque se não existisse nós, não haveria mundo. A gente tá aqui, né? Procriamos um monte, graças a nós. Existe coisas, existe tudo, enfim. Vamos deixar isso para os próximos episódios. Deixa episódio, para os próximos momentos. Hoje eu estou aqui com a minha queridíssima amiga, que já esteve aqui no nosso outro episódio, Tamires, diretamente do Furo de Roteiro. Um podcast maravilhoso, inclusive, vão lá, sigam elas no Insta. Vai ter o link aqui na descrição e também lá no Instagram. E aí, Tamires, como que você tá? Seus sentimentos sobre esse episódio de hoje? Nos conte.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu tô cansada demais pra militar. Minha pauta é essa hoje, que às vezes a militância ela cansa também, ela precisa descansar.
Sim, num domingo ainda, né?
É isso. Hoje eu tô nesse mood.
Ah, mas a gente também não precisa só militar, a gente pode falar sobre todas as coisas que nós quisermos. Estamos num ambiente totalmente livre. E juntamente conosco está a minha também amiga querida Tainá Reis. Vem aí o nosso querido amigo Gil, que já participou também algumas vezes aqui no podcast. Ela é uma pessoa maravilhosa, você descobriu ao longo do episódio. E aí, Tainá, como que você tá? A Tainá tá de mudança, tá, gente? Só pra contextualizar aqui pra vocês. A Tainá tá de mudança. E aí, os nervos estão à flor da pele. Nos conte, Tainá.
Bom dia, pessoal. Estou com duas casas e nenhuma casa. Mas, se tudo der certo, vou participar de outros podcasts. E aí, vou conseguir, às vezes, contribuir de uma forma mais extrovertida, assim, né? Esses últimos dias foram bem puxados. Então, eu tô mais na minha. Mas, vamos lá.
Só o fato de você já estar aqui, ó, já está fazendo tudo fazer valer a pena. Vocês são duas pessoas maravilhosas que eu sempre perguntei aqui pro João, que ele que fez a pauta, né? E colocou nós três, que nós somos completamente tagarelas. Sei que os ânimos não estão muito à flor da pele hoje, mas tenho certeza que quando a gente, né, engatar, vai ficar uma falando em cima da outra. E é isso que é bom. Podcast bom é esse que ninguém para de falar. E aí, agora nós temos alguns merchans, né? Aquele jabá maravilhoso de sempre. Vou primeiro começar falando do Furo de Roteiros, da Tamires. É um podcast que ela tem com as amigas dela, muito legal. Elas têm um Instagram. É sim, ela tá fazendo assim. É sim, como assim?
É porque não é com as minhas amigas.
Não?
Não.
Não.
É um grupo geral, assim. Uma galera que eu conheci ao longo da vida. Agora eles são os meus amigos. Mas aí eu tenho... A gente vai lançar agora um quadro que sai amanhã, o primeiro episódio, com uma amiga.
Olá, editora aqui. Só para avisar que no momento da postagem desse episódio, o episódio do Furo de Calcinha está no ar. Vai lá no Furo de Roteiro conferir.
Pra debater pautas feministas no audiovisual.
Entendi, nossa, legal. Com certeza ouvirei, nos mande o link.
Mandarei, mandarei.
E também aqui nós temos em parceria com a loja Citadel Hop Store, que fica lá em Santana. Pra você que não conhece e gosta de card game, de jogos, inclusive ontem compramos um jogo, que também a loja não é só feita sobre card games, e tem jogos variados, que é muito legal. Compramos ontem um jogo de mistério, adoramos, quase comemos o jogo por inteiro num dia só. E tem tudo isso e mais um pouco. Tem Pokémon, Magic. Eu tenho certeza que quem for vai adorar a loja. É um espaço maravilhoso, super familiar. Leve seu filho, sua filha, criança aí que gosta. Você mesmo, se leve, se dê de presente. É maravilhoso. Também vai ficar na descrição do vídeo o link da loja para vocês poderem acessar, tá certo? Inclusive, nós temos aqui uma contribuição coletiva para você que gosta do nosso podcast. Continue ouvindo e apoiando.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Você pode contribuir desde R$ 5 até aí 10 mil.
Porra!
tudo isso?
Se o coração disser, o link também tá na descrição e também no Instagram. E qualquer coisa, nos mande e-mails, confusosiperdidos@gmail.com.
Se você quiser mandar um fardinho de cerveja, a gente abre uma caixa postal.
Nice.
De preferência, manda
também, também. Entre em contato pelo e-mail pra gente mandar recebidos. Nossa, isso é incrível.
Nossa, eu ia amar.
Então é isso, jabás feitos, convidadas apresentadas. E muito prazer. Vocês já me conhecem de alguns outros carnavais? Eu sou Débora Luiza, digníssima de João Vinícius, criador desse podcast. E estou aqui representando ele hoje. Confesso, estou um pouquinho nervosa. Mas estou aqui dando o meu melhor. Espero que vocês gostem de ouvir. Vir aqui. E vamos lá. O contexto do nosso episódio é sobre o Dia da Mulher e por isso não tem nenhum homem aqui entre nós. Vamos conversar sobre o nosso mundo, sobre nossas vidas, sobre nossos empregos, nossas experiências e tudo mais, tudo que nos rege. Afinal de contas, nós temos muito a dizer, certo? It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross. Profissões que vocês têm e que vocês já tiveram. Vamos começar pela Tainá. Tainá, qual é a profissão que você já teve, que não tem nada a ver com a sua área, que você com certeza não teria de novo?
Pô, então, na época da faculdade, o pessoal brincava que eu tinha 5 empregos.
Eita, por quê?
Então, eu precisava de grana, eu pagava minha faculdade, meus pais me ajudaram até o momento que eles conseguiram, mas depois tive que me virar. Uhum. Então, basicamente, eu tinha uma rotina muito maluca de... Eu trabalhava de babá, e aí eu trabalhava num sebo de livro, e aí, tipo, tudo o que aparecia, eu fazia. Literalmente.
Caraca,
tudo.
E você tinha tempo no seu dia?
Tinha que dar.
Ainda bem que a Rochelle não te conheceu, hein? O Júlio ia perder.
Sim, eu estudava à noite, né? Então isso ajudava um pouco. E aí, basicamente, eu organizava todo o meu dia com base no que aparecer pra fazer. Então eu trabalhei com várias coisas nesse sentido. O que foi muito bom, porque hoje em dia eu me viro muito bem. Atualmente, né, eu sou arquiteta, trabalho em um escritório de arquitetura, que é focado mais em residencial, mas também atende comercial, né? E eu acho que esse jogo de cintura, tanto de resolução de cronograma, quanto de se virar mesmo, sabe? Foi muito bom. Mas eu acho que de tudo que eu fiz, assim, não tem nada que eu olho assim e falo, não faria mais, sabe?
Até ser babá?
Sim, pô, eu gostava. Eu acho isso muito doido, assim, né? Pode ser uma piraminha, gente. O Juneto brinca comigo, ele fala assim, você é muito tilelê. Mas todo mundo que me vê fala assim, não é possível, né? Só parece uma patricinha, não tem nada a ver. Mas eu gosto muito de ver as coisas acontecendo, né? Então, quando eu era babá, era de crianças mais ou menos de 1 ano, 2 aninhos de idade. E elas estavam descobrindo o mundo. Isso é muito legal, assim, ver o mundo pelos olhos de uma criança. Então, tinha, lógico, seus momentos ruins, era muito difícil lidar com birra, enfim, né, trocar fralda. Mas era muito legal, eu amava fazer isso. Por isso que eu falo, assim, que eu te falo assim, não teve nada, assim, que eu trabalhei, que eu olho e falo assim, não faria mais. Eu acho que eu não faria mais as coisas que me demandavam muito esforço, assim, né. Então, às vezes, não sei, eu tinha que pegar caixa de livro, limpar a prateleira, era um trabalho muito mecânico. Isso eu não gosto.
Eu ia falar justamente do sebo, porque você falou aí, eu achava muito legal assim, quando eu era mais nova, eu ia em mais sebos. Eu achava sensacional, vai chegar aqueles livros empoeirados e tudo mais, eu super me imaginaria, nossa, que limpando, eu sou doida da limpeza. Eu passaria um pano todo dia nesses livros empoeirados e tudo mais, eu achava muito brisa. E aí, justamente, você dizendo que o sebo que era o mais complicado, quebrou totalmente minha expectativa de trabalhar um dia no sebo.
Era puxado porque, assim, a gente trabalhava com livro raro, né? Então, a gente não tinha muitos livros comerciais. E era muito legal, eu amava trabalhar lá também. Eu acho que isso faz muito sentido, né? Por que eu tinha tantos empregos? Porque eu gostava muito das coisas que eu fazia. Então era puxado, precisava da grana, mas eu não fazia obrigada, entendeu? Eu lembro que uma vez, logo que eu comecei a trabalhar lá, né? Eu fui organizar a estante que a gente catalogava no... Era um site, né? Que vende livro, que é conhecido. Não sei se a gente pode ficar falando nomes.
Por favor, fale nomes.
O Estante Virtual.
Ah, que legal! Nossa!
Da Estante Virtual, e aí a gente catalogava todos os livros lá, e a organização dentro do sebo era baseada nos catálogos da Estante Virtual, porque lá eles têm um sistema de organização por ordem alfabética, ou enfim, você pode organizar lá. Então cada prateleira seguia a ordem da Estante Virtual, porque facilitava, como a gente trabalhava com livro raro, precisava sair encomenda muito rápida, né?
Caraca, que legal!
Aí eu aprendi a empacotar, lidava com correio.
Nossa, eu tava achando que era sebo de bairro.
Não, mas era, ficava perto da casa da minha avó. Minha avó ia levar a marmita pra mim todo dia.
Não, fofinha.
Pois é.
O manuscrito de Crepúsculo. Certeza que passou por lá.
Pois, eu acho que eu nunca vi Crepúsculo lá.
Ah, que pena.
É, esses comerciais a gente não tinha muito, mas era bem legal. Eu gostava de trabalhar lá.
Ah, que legal. E hoje você é arquiteta. Quanto tempo que você se formou e tá na área?
Vai fazer 2 anos. Que eu me formei. 2 ou 3.
E você arrasa, né? Eu vejo lá, sigam a Tainá no Instagram, porque ela posta umas fotos muito estéticas.
É.
Adoro ver os stories dela. Muito, nossa, o trabalho dela é impecável, gente. Não é porque é minha amiga, não. Mas o trabalho dela é impecável mesmo, assim, de verdade. Mas muito legal. Você gosta? Era o que você sempre quis da sua vida?
Então, isso é curioso, assim, né? Porque, a princípio, eu ia fazer direito. Tinha nada a ver.
Nossa, nada a ver.
E aí, um belo dia, eu fiz um teste vocacional desses de internet. Isso eu acho que é péssimo, assim. A gente escolhe as profissões muito cedo, né? Então, a gente escolhe isso muito novo, né? O que a gente vai fazer da vida, vamos falar assim. E aí, eu fiz um teste vocacional e dei arquitetura. E eu lembro que, na época, eu fiquei com muito medo, porque eu era péssima em exatas. Eu gostava dos desafios, né? Assim, de raciocínio lógico, eu sempre gostei muito, mas a parte de números eu sou péssima, assim, nunca gostei.
Entendi.
Mas aí deu arquitetura, eu calcei a cara, fui, deu tudo certo, me apaixonei, era o que eu queria fazer. E até acho que metade da faculdade meus pais não me apoiavam, assim.
Caramba!
É, minha mãe queria que eu fizesse direito de todo jeito, então no meio da faculdade ela falou assim, ó, aproveita enquanto a gente consegue, né, te ajudar e vai fazer outra coisa, porque isso aí não vai dar dinheiro. E hoje em dia estamos aí, né, alugando a nossa segunda residência, pagando todas as contas, fazendo tudo que eu quero fazer.
Certíssima. E eu não sei se é um mito, mas arquitetura dá dinheiro. Eu acho que é uma coisa muito dos pais, de antigamente, querer que os filhos fizessem ou medicina ou direito. Porque naquela época dava muito dinheiro e tudo mais. E você, Tamires, como que você chegou aqui? Onde você passou?
Cara, eu tenho uma similaridade aí com o que a Tainá falou, que eu precisava vestibular pra direito também.
Olha isso! Que isso, gente?
É, sim, sim. Mas era muito louco isso, porque eu nem sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria fazer faculdade, eu sabia que eu queria fazer uma faculdade pública, assim, fora de casa, assim, né? E aí, acho que eu tava no primeiro ou no segundo ano do ensino médio. Aí, meu, eu escrevia super bem, assim, tanto que a minha nota de redação do Enem foi, tipo, super alta. E aí, eu lembro que no primeiro ano ou no segundo do ensino médio, uma professora chegou pra mim e falou, nossa, você escreve super bem, você gosta de ler, por que você não faz direito? Acho que você ia ter afinidade. Aí eu fui, tipo, super, ah, tá bom, vou fazer, é isso. E aí eu comecei.
E como que as pessoas, tipo, vocês podem concordar ou discordar de mim, mas como que as pessoas, tipo, levam características que, tipo, igual, escrever bem. O que que você imagina, tipo, no hoje? Pô, escrever bem, uma escritora, né, tipo, sei lá.
Jornalismo, sei lá.
Professora de português, jornalismo, sei lá, tipo, redatora, mas, tipo, direito, sabe, escalhona de uma forma muito coisa. Nossa, como você caminha bem, você poderia fazer medicina. Já imagina você caminhando pelos corredores dos hospitais. Escalhona muito rapidamente, sabe, pra essas duas únicas profissões que existem no universo.
É exatamente isso, porque eu acho que, não sei como que tá agora, assim, mas ainda vem muito dessa geração, assim, que você tinha que escolher uma dessas profissões, assim. E eu lembro que quando eu era mais nova, eu falava que eu queria fazer psicologia. Não sei de onde que eu tirava isso, mas lembro que com 12 anos eu falava, eu quero fazer psicologia. Aí meu pai ficava, isso é besteira, isso é coisa de louco, isso é fase, vai passar, isso daí, nananã. Aí eu mó reprimi essa vontade, assim. E aí quando a prof falou isso, eu, vou começar a prestar pra direito, mas eu nem sabia o que que eu queria fazer, assim, sabe? Tipo, aí eu comecei a prestar pra direito, mas eu ia super mal na parte de matemática, geometria do vestibular, assim, eu ia muito mal. E aí eu fiz um ano de cursinho e aí aí eu não passei na nenhum vestibular legal, assim. E aí meu pai falou, eu não vou pagar mais cursinho pra você, não. Você faz uma faculdade particular aqui mesmo. Que eu sou da Baixada Santista, né? Aí eu falei, não vou fazer faculdade particular, não. Aí o que que eu fiz? Eu fui e me matriculei num curso de exatas. Porque daí na minha cabeça era assim.
Nossa.
Eu vou fazer um semestre de uma faculdade de exatas. E aí eu vou ficar boa e eu vou precisar pra vestibular pra direito de novo.
Nossa, não desistiu, né, cara?
Não. Teimosa. E aí eu coloquei no SISU a primeira opção direito, lá numa faculdade que eu queria. E aí, a segunda, eu coloquei engenharia civil, numa nota que tinha, uma faculdade que tinha nota de corte bem baixa, porque daí eu ia passar. E aí, eu ia fazer um semestre de engenharia, pra fazer cálculo e tal.
Estratégias.
E aí, eu fiz uma semana numa faculdade particular em Santos, aí eu passei na engenharia civil lá em Pato Branco.
Meu Deus! A estratégia funcionou.
Funcionou. Aí eu cheguei lá, e aí eu... Aí foi meio tipo, hoje eu tô aqui, né? Vamos ver o que, que vai dar. E aí é isso, aí fui e eu terminei o curso. E é
que
isso.
História! Eu já tinha desistido por muito menos. Meu Deus do céu. E nem era uma coisa que você queria mesmo porque você queria. Foi alguém que colocou na sua cabeça e ponto final, né?
É, depois eu tive mais pensamento, eu nem sei se eu queria isso, entendeu?
Nossa, nada a ver. Eu não imagino, tipo, Tamires advogada. Eu vejo muito mais uma psicóloga, se fosse anteriormente, do que uma advogada, cara. De verdade. Acho que...
Total.
Quem quer advocacia muito nos tempos atuais é, tipo, porque quer mesmo, sabe? A pessoa, igual os médicos, eu vejo, tipo, tem uma menina no TikTok que me aparece às vezes que ela fez, acho que 7 ENEMs, 8, não sei o quê. Aí a galera, tipo, zoa, a Mária deixar ir, não sei o quê. E ela não desistiu. E ela, tipo, conseguiu esse ano e vai fazer medicina. Mas, assim, tipo, eu não consigo. Queria muito fazer letras na USP. Era o meu sonho da minha vida. Tipo, eu sempre quis saber, a Tamiris comentou que a gente tem que decidir o que a gente quer pra ser pra sempre muito cedo. Isso também é uma coisa que é totalmente fora da caixa se a gente entrar nesse assunto, mas eu sempre soube que eu queria ser professora de português. Sempre, sempre, sempre. E eu fiz 4 ENEMs porque eu queria na USP. Eu achava que tinha uma credibilidade enorme e tem, né? Se você, igual eu fiz FMU, então tipo, FMU pra USP tá muito longe. A credibilidade não é a mesma, com toda certeza. Eu queria pela credibilidade que passava o nome USP. E não consegui. Até que chegou no quarto ano, eu vi lá, minha nota de corte não foi boa. Eu ia muito bem na redação e na de português, mas a de matemática eu sempre fui horrível. Eu sou disléxica e eu não consigo compreender a matemática até hoje. Eu faço sim 25 dividido por 2 no telefone até o dia de hoje. Não me julguem. O histórico da minha calculadora é ridículo, minha maior vergonha. Mas eu desisti, eu falei, não, eu não vou ficar boa em matemática. Tipo, eu poderia ter ido atrás igual a Tamiris foi pra matemática, mas eu falei, meu, é um negócio que eu não gosto, não quero. E aí fui pagar particular mesmo. Mas também no dia que eu fiz a minha matrícula foi o melhor dia da minha vida. Eu lembro que minha mãe foi pelo telefone até. Minha mãe, a gente saltitava de alegria e tudo mais. Oh, meu Deus, vou fazer letras e tal, não sei o quê. Fui 3 dias pra faculdade, estourou a pandemia. Nunca mais eu pisei na faculdade.
Nossa.
Foi. O sonho da minha vida era fazer faculdade presencial. Era os olhos da cara, lá na Liberdade. Foi o tempo de conhecer o João Vinícius, que a gente conheceu na faculdade.
Se fodeu.
E acabou. Foi uma frustração enorme. Mas consegui me formar e tô aí. Enfim, mas de empregos, vocês estão preparadas? Todo mundo aqui sabe minha idade, né? 22 anos de idade. Eu já fui, eu sigo ali o exemplo da Tainá. Eu já fui atendente de pizzaria, já fui atendente de sorveteria. Eu já fui babá também. Cuidava das crianças, que não era meu cargo, mas eu cuidava. Tinha uma mulher que minha mãe pagava pra cuidar de mim. Só que ela não cuidava de mim, eu que cuidava das outras crianças, que ela também cuidava, entre muitas aspas. Então tá tudo ali. Tem outra profissão, eu já fui trabalhei no Beco do Batman. Primeira vez que eu fui no Beco, arrumei um emprego e trabalhei lá 3 meses. E depois de muita tour, tem outros empregos. Já fui faxineira. E aí, depois de muito rodar, eu encontrei uma escola, que aí eu fiquei 2 anos. Ainda não tava formada, tipo, me contrataram pra ser pedagoga e eu tava fazendo letras. Bem destoante, uma coisa da outra. E aí, em diante, estou seguindo esse caminho como pedagoga. Mas já fiz muitas coisas também dentro da minha vida. A faxina é uma coisa que eu falo, meu Deus do céu, é uma coisa totalmente real da minha vida, sabe? Assim, tipo, se hoje eu tenho 22, eu ia aos 18 fazer faxina na casa dos outros. Tipo, é muito distópico, assim, as realidades pra mim hoje, quando eu paro e penso. Eu falo, caraca, fiz de um tudo.
Ô Débora, eu queria aprofundar só no assunto que a gente tava comentando sobre as faculdades, né?
Fala.
Eu vou abrir aqui meu coração, tá? Eu fiz Estácio, né? Começou, na verdade, sendo COC, né? E aí, depois, virou a Estácio. Eu peguei bem a transição.
Conheço.
Recentemente, eu participei de um workshop com arquitetos importantes, assim, né, do cenário contemporâneo, e que fomentam pesquisa e que trabalham na área de arquitetura residencial também. E aí, eles fizeram um breve, um descritivo ali de currículos, né, do que cada um estava fazendo, tudo, ou que já tinha feito. E aí era assim, o nome da pessoa, Belas Artes. Aí o nome da outra pessoa é FAO. O nome de outra pessoa é tipo assim, era só as melhores faculdades de São Paulo.
Imagino.
E eu olhei pra aquilo e falei assim, cara, eu tenho muito orgulho da faculdade que eu fiz, sabe? Porque eu paguei cada centavo, não só com suor, né? Não só com dinheiro e com tudo, né? Com dedicação. Com...
psicológico, né?
Também, porque você imagina, hoje em dia o escritório onde eu trabalho, a maioria das pessoas que estão lá, elas estudavam de manhã. E é uma dinâmica completamente diferente, né? Porque você tinha o período da tarde ali pra trabalhar, mas à noite você ficava livre pra fazer os projetos da faculdade. Pra quem não tem familiaridade, a faculdade de arquitetura, ela é quase uma tortura, assim.
Nossa.
Eu falo que você, de fato, tem que gostar muito, porque sim, são muitas horas dedicadas, assim, é um trabalho pra lá de manual, né?
Uhum.
Tem toda a parte técnica, né? Mas ele tem muita coisa que é manual, que te demanda sentar na cadeira e fazer.
Tá indo, fora os materiais também,
é,
né?
É caríssimo, é uma faculdade.
Eu tinha um amigo meu que ele tava fazendo arquitetura, que ele, assim, tipo, ele também fazia, porque era o sonho da vida dele. Ah, Tamires chegou a conhecer o Gustavo. Ele fazia arquitetura, Tamires. Tanto que ele trancou porque tava muito pesada, não tava conseguindo pagar. Ele me mostrou, tipo, uma folha, gente. Ele foi na papelaria e ele falou, eu paguei R$30 nessa folha. Eu falei, não, mentira. Mentira, fora as outras coisas. Tipo, é muito caro, muito caro. É uma faculdade exorbitante.
É um curso muito elitista. E assim, e a dinâmica é completamente diferente. Assim, tenho amigos que fizeram faculdade pública, né? E se você não tem dinheiro, é muito difícil você conseguir levar, né, esse curso até o final. Porque, de fato, é investimento de tempo, é investimento de dinheiro muito grande. Eu lembro que na minha sala, como a gente estudava à noite, era um ajudando o outro. Então, por exemplo, se um grupo terminava, às vezes, a maquete antes, o grupo que estava ainda desenvolvendo, um ajudava o outro, porque estava todo mundo tão fodido, tão cansado, que um olhava pro outro e falava assim, não, mano, vem aqui, deixa eu terminar esse trabalho pra você, deixa eu te ajudar aqui, ó, sobrou tal material, pode usar, sabe, sem essas mesquinharias de ficar vendendo material e tudo. E aí, quando um não tinha grana, a gente juntava, né, cada um dava um pouquinho e já se virava, a gente errava assunto, já,
muito legal.
Já ia a bola pra frente, sabe? Ou quando um comprava um livro e a gente tirava xerox, gente, não só a favor da pirataria, mas sendo muito honesto, é muito difícil.
E nem pode isso, tirar xerox do livro.
É, exatamente. Só que assim, como faz, entendeu? Então é muito complicado. Tem gente ali que às vezes fazia uma refeição no dia, entendeu? Tinha um amigo meu que levou a faculdade até o final. Na época eu troquei de notebook, aí eu emprestei esse notebook que eu troquei. E foi o notebook que ele usou o resto da faculdade inteira. E aí todo mundo me olhava e falava assim, nossa, você é doida de dar um notebook pra uma pessoa que você nem conhece. Falei assim, cara, tá sobrando,
uhum,
sabe? Tipo, essa pessoa, ela precisa desse notebook. E claramente, assim, era nítido. Às vezes ele chegava na faculdade sem comer.
Coitado, meu Deus do céu.
Era o sonho dele fazer a faculdade, gente. Era o sonho dele. Só que ele não tinha grana. Tipo, ele trabalhava o dia inteiro, pagava todas as contas dele, pagava aluguel, mais uma faculdade.
Meu Deus, você tem contato com ele agora, nos dias de hoje?
Ele sumiu, assim, a gente ficou até preocupado, porque não sei se aconteceu alguma coisa, ou se ele se mudou, né, porque...
Amigo da Tainá, que estiver ouvindo esse podcast, por favor, comunicar se você está vivo.
Diego, pelo amor de Deus.
Diego!
Não, e o plot twist é que eu emprestei o notebook, né, e ele de fato ficou com o notebook e não me devolveu nunca mais.
Ah, ele deve ter entendido que você deu pra ele.
Denúncia.
Olha a denúncia aqui, ó.
Diego, se você sumiu por causa do notebook, tá tudo bem, é só devolver.
Tá tudo bem. Nem precisa, só dá sinal de vida. Era um notebook super velho, gente. Eu troquei porque, de fato, não tava nem, assim, ele funcionava, fazia as coisas ali, mas nos trancos e barrancos. Mas, só pra arrematar, é isso, gente. Eu acho que a gente não tem que também almejar, assim, lógico, né? A gente tem que almejar, sim. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que sentir muito orgulho das coisas que a gente faz. Principalmente se é algo que é nosso sonho. Então, igual você falou assim, liguei pra minha mãe, fiquei muito feliz. Pô, massa, vive esse momento, sabe? Isso é legal. Tem que comemorar, sim. Tem que ficar feliz, sim. A minha formatura foi muito legal, assim. Eu curti demais. E foi um momento, como a gente tava em pandemia, o último ano foi um caos, né? Então, foi um momento em que a gente conseguiu rever os nossos amigos, né? Aproveitar com a família.
Sim.
Eu fiquei muito feliz. Tenho muito orgulho da faculdade que eu fiz. E desse workshop, assim, que eu fui, trocava ideia normal. As referências que eles colocavam, eu conhecia. Fiz amizade com várias pessoas que estavam lá, que hoje em dia são meus amigos, a gente mantém contato. Então, assim, também eu acho que é muito da mentalidade, sabe? A gente não pode, é só porque eu fiz faculdade particular particular, eu não consigo conversar com alguém que fez faculdade pública, ou eu sei menos. Lógico que em questão de conhecimento não se equipara, mas dá pra gente estudar, alcançar, né, e conseguir fazer essa troca. Não...
E a faculdade em si, eu converso muito isso com as pessoas, principalmente as professoras lá na escola. Eu tô fazendo pedagogia agora, me formando que vem, né? E aí, tipo, a faculdade em si, ela não te dá as coisas que você precisa necessariamente. Eu não sei como que é, né, a da Tamires e a sua de arquitetura. Mas assim, a de letras é totalmente assim, ó, lê esse livro aqui. Ó, você precisa saber desse assunto aqui. Você sabe o que é sintaxe? Ah, não? Então tá bom. Principalmente na pandemia. Tinha as aulas lá, porque eu mudei pro EAD, eu não ia ficar pagando uma coisa presencial, que eu não estava presencial, e não tinha um professor, sabe? Tipo, o professor, ele corrigia as coisas que eu fazia. Mas assim, era uma aula, uma videoaula de 20 minutos e uma pancada de texto. Você aprendia se você quisesse. Se você não quisesse também, foda-se, sabe? Tipo, a faculdade, ela é pra você pegar o seu diploma, pra você falar que você sabe daquilo. E é isso, mas você que tem que correr atrás de saber. Senão você não vai ficar pra trás. Ah, eu vou fazer então aqui duas atividades que tem e pronto, acabou meu semestre na faculdade. Pô, não. Você que corre atrás. Eu sentia muito isso em relação a, tipo, querer fazer na USP, porque eu sentia que eu ia aprender pra caralho, não sei o que e tudo mais, mas da mesma forma. As faculdades públicas também são assim. Só funciona se você se empenhar. Porque faculdade nada mais é do que seu diploma. Aquele pedaço de papel que comprova que você sabe aquele assunto, mas ela em si, meu, me desculpa, mas é muito falha, muito falha. A ilusão de você fazer uma puta faculdade e tudo mais, tal, é totalmente, tipo, uma coisa que tá dentro do sistema pra gente dizer que a gente fez e tudo mais, mas não é tudo isso. Eu fiquei muito frustrada quando eu descobri isso, porque eu jurava que a faculdade, tipo, ia ser uma abertura de mundos pra mim, e eu vi que não é. Até o dia de hoje, tipo, não consegui emprego na área que eu sou formada, que é o meu sonho, eu sou pedagoga com muito orgulho, muito feliz, mas o sonho da minha vida é ser professora de português. E não tem, tipo, não tem vaga, não existe isso, sabe? Tem pela prefeitura e tudo mais, mas é outros 500. Mas enfim, só pra enxuntar tudo isso, o que vocês acham sobre essa questão da faculdade, assim? Vocês absorveram porque foi a faculdade que trouxe pra vocês ou por vocês por mérito mesmo, assim? O que vocês acham sobre isso? Vocês correram atrás dos assuntos e tudo mais? Eu tava lá. É que vocês fizeram presencial, né? Então, acho que é um bem diferente do EAD.
Eu acho que não tem comparação, assim. Eu falo que na faculdade, como eu tava nessa loucura de muito trabalho e tinha todas as demandas da faculdade, eu curti a faculdade em si o máximo que eu consegui. Então, a gente até brincava, assim, né? Porque eu era o arroz de festa de todos os grupos de pesquisa que a faculdade tinha.
Tava lá.
Tudo o que a faculdade oferecia de extracurricular, eu fazia. Eu fui monitora de teoria da arquitetura, de história da arte também.
Ai, que legal!
Porque eu gostava muito dessa parte, né? Tanto é que acho que foi assim que eu conquistei o Juneto.
Nossa, eu ia falar exatamente isso. Você e o Juneto devem ter falado no primeiro encontro totalmente sobre isso. Sobre a história da arte, não sei o que e tudo mais. Pra quem não sabe, tá, gente? Juneto trabalha no museu, não sei exatamente a história, né, Tainá? Que ele fez também com o João?
Ele fez história. Ele era arte educador, né? Agora ele tá dando aula no sábado.
Acho que enxutamos bem o assunto da teoria aí, das nossas vidas, onde estamos hoje. Mas assim, só uma pergunta rápida, respondam com sim ou não. Vocês estão felizes na área que vocês estão hoje? E pensaram muito. Ai, Tamires olhou pra cima.
Você responde isso com sim ou não? Não tem condição um negócio desse.
Tamires olhou pra cima, refletiu sobre sua vida inteira. Passou um filme na cabeça dela agora, eu senti.
Vai, Tamires, disserte tudo.
Não vou dar pra responder essa pergunta.
Sim ou não? Resposta rápida, jogo rápido. Você está feliz com a sua profissão, Tamires?
Não dá pra responder isso rápido. É muitas camadas. Porque envolve, por exemplo, eu gosto de onde eu trabalho hoje e com o time que eu tô, assim, sabe? Mas, meu, não dá, porque daí a gente entra nas questões de, tipo, mercado de trabalho, a gente entra nas questões de regime de trabalho, né? Tipo, horário, exploração, remuneração. E acaba considerando tudo isso. Eu acho que pra estar feliz na profissão, tem que estar tudo isso muito bem alinhado, assim, sabe? E todo mundo, tipo, usou, assim, né? Querendo ou não, na pandemia, por exemplo, a gente... Quem não, nunca pegou um Uber com um engenheiro? Então, é isso, entendeu? Tipo, a nossa profissão, ela tá passando por um, tipo, um período bem intenso de pejotização, de precarização, sabe? E daí, tipo, onde eu trabalho, a gente tem a galera muito foda, que é a galera das antigas aí, que basicamente... levantou, né, tipo, a gente lida com projetistas que são, tipo, os projetistas que levantaram os prédios icônicos de São Paulo, que é uma galera bem mais velha, assim. E aí, tipo, a gente tem essa galera nova que tem, tipo, um domínio de software maior, mas não tem essa fama, a remuneração que essa galera teve, assim, nessa época, assim, sabe? É outro cenário. Eu acho que a galera idealiza muito todo e qualquer tipo de engenharia. Eu acho que as coisas estão bem estranhas, assim, no Brasil, assim, no sentido regime de trabalho, assim, sabe?
Assim, tirando a carga horária e tudo que você tá falando, eu entendo completamente. Continuando em linha de raciocínio, eu acordo também 5 horas da manhã cedo, volto pra casa muito tarde. É igual a Tainá falou quando a gente tava conversando lá no grupo, tipo, eu não sei como vocês aguentam tudo mais, mas assim, eu chego em casa 8 horas da noite todo dia e saio 5 horas da manhã. É uma jornada intensa. Eu faço as minhas outras coisas depois, tudo mais, mas assim, é uma jornada intensa. Mas no hoje, pelo menos no mundo pedagógico, na escola que eu tô hoje, eu levanto as mãos pro céu e agradeço a Deus fortemente pela escola que eu tô. Não é um trabalho fácil. Eu tive essa epifania recentemente, que eu virei e falei, meu, eu não tenho um trabalho fácil, que eu jurava, né? Tipo, todo mundo vira pra mim, já teve umas duas pessoas que, ah tá, mas você só dá aula ou você trabalha? Aí eu, tipo, como assim? Calma, algo de errado não está certo. Mas eu sou muito grata pelo emprego que eu tenho hoje. Tipo, respondendo a minha própria pergunta, eu estou muito feliz com a minha profissão. Não é ainda 100% do que eu quero, não é o meu sonho realizado. Mas eu acho que, independente dos problemas, meu psicológico fica extremamente abalado, mas nada que uma noite de sono não resolva. Mas eu não consigo, tipo assim, entender, porque eu não estou no lugar de vocês, né? É outros 500, tipo, tá muito distante uma coisa da outra. Então eu não consigo ter essa mesma experiência que vocês. E sinto muito, tipo, por esse sentimento, porque, igual você tá falando, todo mundo joga lá em cima os dinheiro e tudo mais, porque é uma coisa que dá dinheiro. A gente sempre pensa no que no dinheiro vai dar. A galera do passado, a direito e medicina, porque dava dinheiro. E engenheiro também, pra mim, tipo, pô, pra mim a Tamires ganha 25 mil reais por mês, assim, livre.
Não, isso já foi, já não é mais assim. Eu acho que no passado era muito assim, e agora não é mais. Só vamos desconstruir essa imagem que vocês têm de um engenheiro, não é assim, tá? Não mais.
Vocês, assim, tipo, me veio um negócio na cabeça aqui, um pouco diferente. Vocês conhecem, aí o Sidney pode fazer um pi do que eu vou falar aqui agora, mas tem uma pessoa que tá nas redes que é dom... Vocês conhecem?
Sim, claro. Eu acho que é só falar que é do caso da Dora lá.
O que que vocês acham sobre essa pessoa? Isso é muito assunto de arquiteto. Meu, o que que vocês acham sobre as coisas que ela faz?
Não vou me pronunciar, não, nessa pauta aí.
Não, pode falar. O Sidney vai dar pi.
Não, não, não!
Não, é horrível as coisas que ela faz, não é?
Gente, ó, eu falo que é assim. Eu sempre tento levar todas as discussões. Você tem uma ideia, eu debato até com você. Então, assim, eu tento sempre levar as conversas de maneira ponderada. O que que eu acho? Eu lembro que a gente tava comentando sobre se gosta da profissão, sim ou não. Eu acho que eu não consigo responder, assim, sim ou não, porque justamente eu olho sempre com um olhar muito crítico pra tudo que eu faço, tudo que eu gostaria de fazer e não consigo, e tudo que eu vejo as outras pessoas fazendo, entendeu? Então, assim, eu acho que o trabalho dessa arquiteta, ele tem, sim, algumas coisas que fazem sentido e que dão certo, e tem outras que não. Que eu acho que é importante a gente olhar com senso crítico, sabe? E qual que é o contexto também, por exemplo? Em que sentido? O que aconteceu? Porque o trabalho do arquiteto, o trabalho do engenheiro civil também, o trabalho da construção civil é um trabalho feito a muitas mãos. Então, a pessoa que ela tá responsável por toda essa situação, assim, né? Que tá fazendo esse acompanhamento, ela tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado e esse acompanhamento, né? A gente até brinca no escritório, porque o nosso trabalho é assim, prever cagada. Não é nem assim, fazer projeto em si. É você o tempo inteiro ficar se resguardando de coisas que podem acontecer. Porque a gente tem essa responsabilidade, né? Então é isso que eu acho, assim. Eu acho que tem coisas que fazem sentido, tem coisas que eu gosto do que ela faz, tem coisas que eu olho com um olhar crítico e não consigo entender e não acho que faz sentido, mas essa é a minha opinião, assim.
O que mais me quebra disso tudo é que, assim, eu entendo, tipo, todos os seus pontos, realmente, eu concordo, tem que ponderar, né? São coisas boas e também, assim, outras que nem tanto, mas o que mais me quebra é de um micro-ondas que ela colocou, tipo, no chão, que tem, tipo, um rodapé desse tamanho, assim.
Eu amo esse!
Pra vocês que estão ouvindo, é de, assim, o tamanho que eu tô fazendo é mais ou menos o quê? Tem aqui uns 5 centímetros?
5, é. Eu amo.
E aí é o micro-ondas muito perto do chão. Tipo, isso pra mim não faz sentido algum. E eu sempre quis conversar isso com pessoas que soubessem.
Eu adoro do banheiro que tem janela pra cozinha. Nossa!
Gente, é.
Que nojo.
Puta que pariu, vai ser perfeito. Nossa, ia ser muito bom. É horrível, gente. De verdade, assim, eu acho que o que mais acaba apresentando pra gente é o que hypou, que é ruim, né?
E outras coisas também.
E a cama que é perto do teto, que com certeza, sim, a criança vai levantar e vai bater a cabeça na parede todos os dias da vida dela.
Eu acho que esse talvez também tenha um outro ponto, né? Tipo, por exemplo, vai, vamos pegar esse apartamento aí do micro-ondas no chão ou do banheiro com janela pra cozinha. Se eu não me engano, eram kitnets. De tipo, acho que esse do que você falou do teto aí, da pessoa bater a cabeça no teto, acho que era 15 metros quadrados essa kit aí. Então eu acho que a gente já entra nessa outra pauta aí de tipo, gente, o que que tá acontecendo no mercado da construção? Quem que consegue viver em 15 metros quadrados, entendeu? Tipo, isso é desumano, sabe? Tipo, a gente tá caminhando pra um cenário que, tipo, a gente tá vivendo em gaiolas, entendeu?
Os apartamentos estão cada vez menores e os que estão grandes estão exorbitantemente caros.
Não, os pequenos também estão. Esses de também estão muito caros.
As kitnets hoje, tipo, elas estão caras porque elas estão, tipo, na Paulista, tipo, em Pinheiros, tipo, estão mais no centro. Então, eu acho que elas ficam caras justamente pela localização. Quando eu vim aqui pra São Paulo, pra capital, eu morei em 2 cômodos, que era... Por que que arquiteto também não conta banheiro como cômodo? Eu sempre quis saber isso. Tem uma explicação? Porque banheiro não é um cômodo.
Porque é o mínimo que tem que ter, né, Débora? Tipo, não... Imagina você ir num apartamento que não tem banheiro. Tipo, você já conta que já vai ter, entendeu? Por isso que ele não conta como um cômodo. Em alguns anúncios. Entendeu?
Meu, mas o banheiro, mas tipo, deveria contar, porque igual eu morava em 2 cômodos e banheiro, então 3 cômodos, certo?
Nesse caso, não, porque eu acho que o cômodo, daí, tudo depende do contexto, né? Lógico, mas eu tô analisando de acordo com o que você falou. O cômodo vai ser o lugar onde você vai passar. Banheiro é assim, tipo, você vai tomar um banho, você vai usar pra fazer o que você tem que fazer, mas logo você vai sair, você não vai, vamos falar assim, morar dentro do banheiro, né? Você não vai habitar dentro do banheiro. Eu acho que é por isso que daí.
É relacionada à permanência. A permanência.
É isso.
Então, aí eu morava nessa casa que tinha 2 cômodos, cozinha e quarto. E o banheiro tinha uma areazinha minúscula. E aí eu pagava R$800 nisso. R$800. Porque, tipo, estava localizada, tipo, num lugar pica, assim. Tipo, eu tinha uma Americanas na frente da minha casa, se eu quisesse. Sabe? Tipo, tinha tudo, tudo, tudo. Era um bairro maravilhoso, assim. Mas, mano, R$800 em 2 cômodos é um absurdo. Eu não pago isso no meu condomínio hoje. Numa casa que, tipo, pra mim é grande. Que eu sempre morei em casa pequena, então o meu apartamento hoje é enorme pra mim. Eu me canso de andar dentro do meu apartamento. Eu acho isso um absurdo. Realmente, os ambientes estão ficando menores. Nós estamos, tipo, limitando espaço pra caber mais gente, cobrar mais caro, mas e ser exorbitante o preço. Tá uma loucura o nosso mundo. O mundo vai acabar, vocês sabem disso, né? Não dou 5 anos.
O mundo vai acabar pros pobres, né? Ou Débora, vai acabar pra quem é pobre, né?
É, exatamente.
Com certeza. Os ricos estão indo para Marte.
Na verdade, eu acho que médio, porque eles vão querer mão de obra, né? Então, sempre vai ter pessoas para prestarem serviço. A grande questão é que talvez a gente já não anda vivendo com muita dignidade e vai viver com menos ainda.
Exatamente.
E agora eu venho aqui no filme favorito. Nada a ver com o que a gente tava conversando.
Graças a Deus.
Ai, glória a Deus. Sai do assunto. Salva de palmas por sair do assunto.
Vamos dar uma distraída aqui, porque pelo amor de Deus, é domingo.
Ah, Tainá, agora me prometeram que ia ser uma coisa de boa. Eu tô aqui tendo que raciocinar.
Pois é, tô tendo que elaborar frase complexa. Como assim?
Vocês têm um filme favorito ou é uma coisa que, tipo, é impossível dizer? Porque tem muitos filmes bons.
Pra mim é impossível. Eu tenho um filme favorito por semana.
Pra mim também.
Daria pra fazer um top 3, assim? Um top 3?
Não. Não. Jamais.
Não.
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 Então vou refazer a pergunta, então, aqui da pauta. Qual é o filme que impactou muito a vida de vocês? Porque eu com certeza sei que todo mundo tem aquele filme. Tem aquele filme.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Eu consigo te responder um filme que me impactou muito essa semana.
Pode ser, tudo bem. Dois filmes que impactou a minha vida. A primeira é... Putz, que é com a Emma Stone, que é do Dálmatas. Meu Deus.
Cruella.
Cruella é assim, aquele filme, porque, novamente, eu falei pra vocês, né? Meu sonho é ser professor e tudo mais. Mas a gente sempre tem o sonho e o sonho secundário. O meu sonho secundário sempre foi ser stylish. Tipo, ah, eu amo roupa, eu gosto de looks, eu gosto de tudo que envolva moda. Meu TikTok, se você entrar, tudo sobre moda e um pouquinho de comédia. Mas assim, eu amo moda. Então, quando eu assisti Cruella pela primeira vez, eu chorava. Falava, caraca, sou eu. Olha, incrível quando ela faz. Vocês já assistiram Cruella? Da Emma Stone?
Não.
Eu assisti já.
Nunca! Tamires! Lição de casa. Assistir Cruella assim que acabar esse episódio. Eu te empresto minha conta na Disney, se for o caso. Ah, amiga, pelo amor de Deus, é um filme perfeito. Naquela cena que ela faz o lixo ser um look icônico, meu... Pra mim, ali, eu chorava, assim. Nossa, que lindo, eu quero ser isso, meu Deus. Então, assim, tipo, foi um filme que me marcou muito. Eu adoro Cruella. Amo, amo, amo de paixão. Fora que eu pago um pau pra Emma Stone, tipo, muito grande.
Ah, ela é maravilhosa.
Inclusive, um filme, então, que me impactou essa semana foi Poor Things, que eu fui assistir sexta-feira no cinema. E, assim, foi sensacional, incrível. Tamires vai ter um episódio no...
É, o Que Sai Amanhã é sobre o Poor Things mesmo. É maravilhoso.
Olha aí, ó, no podcast dela, quem quiser saber mais sobre Poor Finks, por favor, escutem o podcast da Tamires.
E pra você que gosta aí de looks, né, esse filme tá incrível, né, nesse sentido.
Não, tá incrível. Eu observo tudo, assim, tipo, do filme. E tá maravilhoso. O figurino, tá, encaixa tudo. Então, assim, esses foram os dois filmes da Emma Stone, né, que, tipo, que eu sou apaixonada e que marcaram minha vida. E Orgulho e Preconceito. Eu morria, tipo, de vergonha.
Ai, eu amo!
De dizer que eu gostava de Orgulho e Preconceito, porque na minha época era uma coisa muito hypada, muito. Quando eu era adolescente, Orgulho e Preconceito era, tipo, tinha muito hype na minha escola. Todo mundo tava assistindo, todo mundo tava dando livro, todo mundo, tipo, tava obcecado por Orgulho e Preconceito. Aí eu fui assistir, me apaixonei. Eu falei, pô, não vou ser igual a todo mundo, eu quero ser diferentona, né? Adolescente.
Bem adolescente, né?
Bem adolescente. E eu assisti Orgulho e Preconceito. E por muito, eu, tipo, escondi que meu filme favorito era Orgulho e Preconceito. Mas estou aqui me abrindo. Acho que top 3 filmes favoritos, Orgulho e Preconceito. É muito bom. Tipo, eu adoro Orgulho e Preconceito.
Eu amo esse filme, é muito lindo, eu amo, eu choro.
Mas então, essa semana, Tamires, qual o filme que te impactou?
Essa semana foi um filme chamado Tully, com a Charlize Theron. Tá disponível, se eu não me engano, na HBO Max. É, a Charlize Theron, nessa trama, ela é casada, tem uma vida comum, bem cotidiana. E ela tem dois filhos já, e ela tá esperando um terceiro. Mostra um pouco da maternidade menos idealizada que eu já vi, assim, achei. Muito bom, assim, impactou bastante
essa atriz que você falou. É atriz ou diretora?
A Charlize Theron, ela é atriz. Ela, deixa eu ver, ela fez Monster.
Ah, tá, sei quem é.
Sabe, ela é icônica.
Sei, eu joguei aqui no Google.
Ah, ela é Furiosa, no último Mad Max, é verdade.
Nossa, muito legal. Tô ansiosa pra esse Mad Max também, que vai ser com aquela menina do Gambito da Rainha, acho que vai ser bem legal.
É, aí esse é o Furiosa, na verdade, que é focado na história dessa personagem, né, pelo que eu entendi.
E você, Tainá, qual o filme impactante que você assistiu essa semana? Se deu tempo ou dos últimos tempos que você mais gosta?
É, essa semana não deu tempo.
Imaginei.
Infelizmente. A gente até começou a ver algumas coisas, mas aí chegou num ponto que eu e o Jonathan, a gente tava já dormindo, sem paciência, e desistimos. Mas eu acho que, assim, impactante é uma palavra muito forte. Eu sou uma pessoa que eu gosto, por exemplo, de ouvir muitas vezes a mesma música, de ver muitas vezes o mesmo filme, e o Jonathan não, né?
Sim.
Então, recentemente, eu vi aquele Antes do Sol Se Pôr, sabe?
Deixa eu ver.
Ele é um romance, vocês não viram, né? Tem 3 filmes. Primeiro é Antes de Amanhecer, que é o primeiro.
Ah, já!
É que eu vi o depois, antes de... Ai, gente, nossa, é muito difícil. Alguém dá um Google aí, porque eu tô no meu celular.
É a trilogia Antes do Amanhecer, já. É Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol.
Ai, sim! O Antes de Amanhecer, eu já assisti, mas há muito tempo atrás. É lindo esse filme, inclusive tá no meu Letterboxd.
Uhum. E aí, esses dias, esses tempos, o Gil veio pra Ribeirão fazer alguma coisa. E aí, eu fiquei vendo Antes do Sol se Pôr. Porque eu falei assim, ah, é um filme rapidinho. Eu gosto, assim, de ficar repetindo. Mas acho que eu não tenho nenhum preferido, né? Mas,
posso trazer uma curiosidade? Break News! Tainá, você sabia, tem um... Antes disso, eu ia falar, tem um estudo no TikTok.
Aqui tem informação!
Eu e João, toda vez que a gente vai falar coisas que a gente aprendeu no TikTok pra não ficar muito banal, a gente fala assim, li um artigo. Então, li um artigo, vi um vídeo no TikTok que falam que todas as pessoas que assistem os mesmos filmes e escutam as mesmas músicas repetidamente, é que são pessoas ansiosas, não têm paciência de assistir outras coisas por medo de se decepcionar. Pô, comecei um filme e o final é uma bosta. Fiquei decepcionado. Por isso, então, que eu vou assistir sempre os mesmos filmes que eu já conheço o final pra não me decepcionar. Isso é muito coisa do ansioso, sabia?
É a verdade, não minto.
Valeu aí pelo diagnóstico.
Diagnóstico do TikTok, sempre funciona. Segundo o TikTok, eu tenho autismo, TDAH.
É, assim, eu vejo mais porque repetido assim, porque eu gosto, por exemplo, música pra mim, eu sempre gostei muito de música, mas eu gosto de sempre ouvir as mesmas, porque às vezes eu passo muito tempo dirigindo, né, ainda mais com o Juneto morando em uma cidade que não é a que a gente tá hoje, né? Então eu tinha que passar muito tempo dirigindo. E aí quando eu ia cantando, eu meio que, tipo, entrava em um estado ali meditativo. Eu tava mais concentrada, focada no que eu tava fazendo. E aí se eu escuto outra música, eu vou querer prestar atenção. Então daí, tipo, por isso que eu ficava nas mesmas.
Entendi.
Aí, agora dos filmes, eu sinto que a minha cabeça desliga. Porque como eu já vi, eu estou revendo, eu posso ver de boa, entendeu? O que, que é o ver de boa? Ver pintando a unha, ver comendo, tomando um vinho.
Chama-se, pelo menos pras séries, né? Chama Comfort Séries. Tem aquela série que você pode, tipo, lavar roupa, cozinhar. E a série, tipo, você não precisa ficar olhando. Se você escuta, você entende. Eu tenho Friends muito com isso. Modern Family, tipo, How I Met Your Mother. Uhum. Eu adoro esse tipo de série. E já entrando no assunto séries, eu acho que é mais fácil falar sobre séries favoritas, né? Vamos lá, me ajudem também aqui na apresentadora. Qual é a série favorita de vocês? Tam, tam, tam,
tam. Eu acho que eu não tenho série favorita.
Cara, vai na mesma, assim. Mas eu tenho uma dificuldade maior com séries, porque eu penso, vários episódios, então eu vou ter que dedicar muito tempo a isso daqui. Aí eu me pergunto, será que vale a pena? Ou eu faço outra coisa, assisto outra coisa, leio outra coisa. Aí eu sempre acabo fugindo um pouco de série. Mas não sei qual que é.
Você não assiste séries? Você não é uma pessoa da série?
Não, eu eventualmente assisto, mas eu não sou uma pessoa das séries. Muito não, assim.
Sério, amiga? Séries são tão boas, tão reconfortantes. E doramas? Você então é dos doramas?
Nunca assisti um dorama.
Ô, louca!
Queixa!
Pessoal, tem uma menina no trabalho. Mariana, se você estiver ouvindo...
Mariana, qual pra ela assistir doramas?
Minha estagiária, ela fica querendo me fazer assistir dorama. Eu nunca assisti nenhum. Ela fica...
Meu Deus!
Você vai amar, é muito bom, nananã. Nunca vi um dorama.
Puta preconceito com dorama, achava que era uma coisa, tipo, muito chata, insuportável. Tem alguns que realmente são. Mas, meu, quando você acha um que é legal, que é, tipo, condizente aos assuntos que você gosta, você vai e você nem sente. Você assiste 106 episódios, tipo, o menino nem beijou a mão da menina ainda e você tá lá assistindo. É muito legal, Tamiris. Você precisa começar a entrar nesse limbo.
Então, eu acho difícil eu me dedicar a isso, gente.
Eu vou fazer uma sugestão aqui. Eu acho que você vai gostar. É porque, assim, tudo depende também qual que é o estilo de série que você gosta. Eu gosto das séries que são históricas. Tem uma na Apple TV, que chama Pachinko.
Achei que você ia falar outra.
É muito boa.
Pachinko?
Pachinko com CH e K no final.
Ah, tá.
Ela é muito legal. Ele é um dorama mais sério.
Tainá, eu achei que você ia falar da Apple TV. Tem uma que eu tava assistindo com o João, a gente largou um pouco de mão, mas que é da Apple TV, que é Fundação. Meu, é muito bom, Fundação. Muito legal, é uma série.
Essa série, ela é baseada num livro, né? Não sei se vocês sabem.
Sim.
Do Isaac Asimov. Aí a gente vai entrar, né? Eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, mas... Amo ler. Desde criança, sempre gostei muito de ler. Eu sou apaixonada por ficção científica. Então, utopias, assim, são as coisas que eu mais gosto de ler.
Uhum.
E Fundação em si, eu não li. Eu li outras coisas do Asimov. E ele tem uma escrita que segue, né? Pra outros... Eu já ouvi falar, né? Que segue pra outros livros. Então, não tá igual, sabe? Não tá igual.
Ah, você é aquela pessoa que, tipo, vê o filme e fala, não é igual o livro, por isso eu odeio este filme.
Não, médio.
Existem um nicho de pessoas que falam isso, igual A Culpa das Estrelas. Ai, não gostei. Crepúsculo também.
Eu tenho que ponderar, porque assim, eu entendo que você tem que fazer as adaptações pra caber dentro de um roteiro e ir pra tela. Não vai ser a mesma coisa. Mas, por exemplo, um filme que é baseado num livro, que inclusive é uma das escritoras que eu mais gosto, que é o Persuasão, que saiu na Netflix, ele é uma porcaria, aquele filme.
Eu também não gosto do filme.
É de amassar e jogar no lixo, porque é muito ruim.
Nunca assisti, vou assistir hoje.
É ruim com força. Eles tentaram criar uma coisa contemporânea em que a protagonista fica quebrando, né?
A quarta parede.
É, igual tem Fleabag, ficou uma porcaria, repito, porcaria. Eles deviam ter vergonha de ter soltado um filme daqui.
Denúncia!
Deviam ter vergonha de soltar um filme daqui.
Mas os figurinos são ótimos.
Não, foda-se o figurino. O filme é uma merda. Não salva nada, nem o figurino. Nossa, que puta!
Tudo é ruim.
Ódio. Eu fiquei puta, porque assim, tem os filmes da Jane Austen que são mais antigos, né? Esses eu não vi, porque eles são muito antigos. Então, eu gosto de ver filme antigo, gente. Mas tem os filmes que são muito antigos que de fato não dá, sabe? É um negócio muito escrachado. Igual o Duna antigo que tem. Não dá pra você ver aquilo, tipo, levando a sério. Não sei se foi polêmica.
Existe?
Tem no
Prime Video.
Nossa, sério, vou assistir.
Eu coloquei pra assistir também.
Inclusive, já então falando de Duna, eu e o João vamos assistir aqui a parte 2 sexta-feira. Eu tô super animada, eu amei Duna. O João comprou o box do livro. Desde faz 3 anos que Duna lançou, o João olhou pra minha cara e falou, não, vou ler. João não leu 30 páginas do primeiro livro. Está aí, tem um enfeite na nossa estante.
Você tá falando sério?
Exposed, João.
Mas sexta-feira agora a gente vai assistir o parte 2. Sim, o primeiro é um filme parado. Eu entendo que é um mundo diferente, uma coisa também, uma utopia totalmente diferente do que a gente conhece. Mas eu adorei o primeiro Duna, mesmo que seja tipo parado, que eu vi muita gente criticando que é um filme extremamente que você vai pra conhecer os personagens e tudo mais, não vale o ingresso. Mas eu gostei do fundo do coração mesmo. Eu não pego pra ler esses livros muito extensos sobre utopia, porque é um livro que, igual, tipo, diferentemente da Tamires, eu gosto de ler outros tipos de livro. Eu gosto de ler livros rápidos, que eu vou saber o final rápido, e eu gosto de ler muito livro de autoajuda, porque, não sei, eu gosto.
Eu tenho um bloqueio com autoajuda, nossa.
Eu não gosto dessa palavra, inclusive eu tenho um blog, depois entrei lá no meu blog, gente, que eu critico coisas, Débora Escreve. E depois entra lá no meu blog, que eu falo sobre livros e esse termo autoajuda, porque eu não concordo que esse termo autoajuda seja, tipo, realmente relevante pros livros que são, não pra te ajudar, mas pô, pra te conhecer um pouco mais, mas é uma ajuda, sim, mas ficou banalizado esse termo, parece uma coisa, tipo, tão banal, tão pouca, e é tão importante, tipo, os livros que tem, sabe, eu não daria esse termo pra os outros livros, inclusive meu livro favorito que está dentro dessa nomenclatura de autoajuda é Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, não é literalmente sobre esse título, mas é incrível, é um livro sensacional, você consegue entender o porquê de muitas coisas que você sente como mulher e entende algumas coisas sobre um homem. É escrito por um casal, Alan e Bárbara Paz. Tipo, eles são sensacionais. Eles são, não sei se são brasileiros, ia falar que são brasileiros, mas não tenho certeza.
E como você chama, então, os livros de autoajuda?
Talvez livros de reflexão, livros filosóficos, porque já aí se entra nesses termos, já existem outros livros que estão dentro dessas nomenclaturas. Mas sinceramente, tipo, eu acho que essa nomenclatura autoajuda é muito banalizada. Eu não concordo com isso. Mas só voltando para as séries um pouquinho, as séries comfort séries, né? Muito boas, assistam Tamires, assista Doramas e me digam qual é uma série que não é a favorita, mas que vocês assistiram e gostaram e recomendam para as pessoas ouvintes agora do podcast. Vocês não recomendariam nenhuma série pra ninguém?
Recomenda, vai, vamos lá.
Recomenda, vai, conteúdo.
Gostei muito de Pachinko. Eu acho que é um dorama mais sério, assim. Eu acho que você vai gostar, Tamires. O contexto é muito interessante. Eu vou tentar não me aprofundar em nada, nenhuma das sugestões, nenhuma das coisas que eu vou comentar aqui, porque eu espero que vocês me chamem pra comentar isso direito, né? Um tema que vocês forem tratar nos outros próximos episódios.
Eu acho que a última série que eu assisti foi a do Cristóbal Balenciaga. Ela tem uma minissérie que tem 6 episódios.
Ah.
E aí conta um pouco da trajetória dele quando ele chegou em Paris.
Parece ser bom. Onde que tem?
Acho que é no Star Mais. No Star Mais, é. Acho que foi a última série que eu assisti. Eu gostei.
Ah, eu vi a propaganda.
Uhum.
Eu vou procurar.
Aí tem a da Coco, né, agora. Da Coco também. Da série da Chanel, mas eu não vi ainda.
Eu vi aquela série Silo, que eu gostei também bastante. Eu sei que tem o livro, mas não me interessei por ler, não. Mas eu gostei bastante. Tem uma outra série. Saiu o último episódio, acho que na semana passada, que é True Detective, que é excelente. Eu amei essa última temporada.
Ah, essa é maravilhosa.
O que eu acho, né?
Maravilhosa.
Acho que tem ali as suas questões, mas foi uma boa temporada. Eu e o Ju, a gente gostou, né? De um modo geral. E a gente ficou presa, assim. Então a gente viu todos os episódios conforme foi saindo. O que mais de série que a gente viu recentemente?
Essa temporada do True Detective eu não vi ainda, mas todas as outras eu vi. Eu gosto muito.
Eu assisti recentemente, a última série que eu vi foi Um Dia, que é aquela releitura do filme da Anne Hathaway. Vocês viram da Netflix?
Ah, sei.
É? Então, foi essa série que eu e a gente começou a ver. A gente não gostou.
Não gostaram porque a protagonista falaram que é feia ou por causa da história? Porque eu tava vendo discussões intensas sobre isso.
Ah, gente, eu não acredito que isso entrou em pauta.
É um livro, né?
Meu, muito. Vocês não têm noção. Quem assistiu... É que, assim, os ouvintes do podcast, quem assistiu, acho que as mulheres vão entender melhor. Assim, no Twitter, no TikTok, gente, tipo, as redes sociais, elas se moveram dentro desse nicho de séries, dando hate na série, não porque a série é ruim, porque tem um roteiro ruim, e não, de verdade não tem. Foi porque a protagonista, dentro da cabeça delas, era feia. Tipo, nada a ver, a menina é linda.
Meu Deus.
E assim, e a cada episódio que vai passando, eu consigo enxergar mais beleza ainda na protagonista. E aí eu vi um comentário de uma menina assim, num tweet, falando assim: ah, é porque a gente tava acostumada com a Anne Hathaway. E assim, eu não consegui entender de verdade, tipo, qual é a justificativa que a pessoa tem pra não assistir uma série que é boa, que é bem construída, que é destrinchando ainda mais uma história que era bonita e ainda ficou mais ainda, só porque, tipo, dentro do seu padrão de beleza, a protagonista não te agrada. Eu fiquei muito... Eu não sou a pessoa que comenta nas coisas, tipo, eu não sou de fazer textão nem nada, mas me deu uma vontade, tipo, de meter um textão, sabe? Porque não faz sentido, de verdade.
Nada a ver essa pauta aí, achei bem superficial, assim, criticar a série por isso, assim. Sim, eu não assisti, mas já vou defender aí nesse ponto.
Eu não sabia que era baseado, né, no livro. Mas a gente viu, acho que, sei lá, 15 minutos da série. O que incomodou mais foi a protagonista mesmo. Ela é insuportável. Ela é insuportável. Pelo menos nos primeiros 15 minutos.
Mas por quê?
Vou contar do trecho que a gente viu, né? Basicamente, tá rolando uma festa. E aí a protagonista vê um cara que ela acha muito bonito. O cara olha pra ela e eles ficam se olhando. E aí, enfim, passam a noite juntos, e aí, final da festa, eles vão pra casa dela, é isso. E aí, é a primeira vez dela, então, tipo, ela tá ansiosa. Só que ela começa a fazer umas perguntas pro cara, que você vira e fala assim: mano, acho que às vezes vai ser a última coisa que você vai fazer nesse momento. Nossa, achei muito chato, muito desgastante, sabe? Tipo, ela fica assim: ai, mas o que você quer fazer da vida? Mas não sei o que lá. Sabe uns assuntos que você vira e fala assim: gente, nossa, muito chato, muito chato.
Muito chato!
Eu vou defender, eu vou puxar aqui uma linha de raciocínio de vocês aí, então, já que entramos nesse assunto. Vocês lembram como vocês eram na adolescência? Tipo, provavelmente vocês eram adolescentes extremamente empoderados, porque vocês são mulheres incríveis também.
Não.
O não curto e grosso.
De maneira nenhuma.
Mas assim, os atores, eles já aparentam ser atores mais velhos, mas eles eram adolescentes, eles estavam acabando de sair da faculdade. E é uma menina que, assim, ela não quer ser mais uma na vida do cara. Então ela vai ser diferente do que ele espera que ela seja e das meninas que ele já ficou, justamente por conta disso. Então ela começa a querer trazer pontos, ideias e tudo mais, pra não ser a mesma coisa se é só mais uma noite do cara. Eu entendo completamente todas as perguntas que ela fez pra esse cara, sabe? Uhum. Ela não quer ser só mais uma.
Ai, gente.
De verdade, tipo, eu sei que...
Muito chato.
Ai, mas é...
Muito chato. Eu é que não ia querer sair com esse cara, desinteressante, credo. Tô muito nessa fase da vida, assim, sem tempo, irmão.
Mas ela tava apaixonada, ela tava apaixonada.
Tá? Apaixonada, ela viu o cara uma vez, não tem cabimento.
Não, é porque você não assistiu o resto da série, mas ela fala que ela sempre teve uma quedinha neles. Eles eram, tipo, colegas de turma na faculdade, e ele sempre azarava as outras meninas, e nunca, tipo, deu bola pra ela. E no último dia, ele foi ver a existência dela e tudo mais. Então, e, tipo, isso pra uma adolescente é que eu tô... Nossa, eu ia falar uma coisa horrível agora. Eu tô mais perto da minha adolescência do que vocês, então eu consigo lembrar sentimentos, mas...
Ô, Débora Luiza, vai se fuder. A gente tem o quê? 3 anos de diferença. Me respeita, você respeita a minha história.
Mas dá pra entender o sentimento de adolescente. Vocês, adolescentes, com certeza fizeram coisas piores do que isso, sabe? Com certeza, sabe? E aí a gente julga um adolescente que ia ser diferente. É muita injustiça, sabe? Eu defendo ela com unhas e dentes.
Eu tenho preguiça.
Mas pelo trailer, eu já achei legal que ela era bem diferente da Anne Hathaway, assim. Eu achei interessante.
Eu achei isso. Também. Eu gosto de quando trazem, tipo, pessoas totalmente diferentes. Igual o Percy Jackson. Quando trouxeram a Annabeth, totalmente diferente, sabe?
Pois é. Ficou muito legal. Eu gostei também.
E aí todo mundo tá com o hate, sabe? Tipo, nos livros a Annabeth é extremamente inteligente, sabe? Ela sabe de tudo.
Nossa,
e, meu,
pronto.
Essa Annabeth nova dá a entender que, meu, ela é extremamente inteligente. Tipo, dá pra olhar na cara dela que ela não é soberba nem nada. Primeiro, não é a beleza dela. É a inteligência, sabe? É a criatividade e tudo mais. E a galera, tá com hate nisso. As pessoas não aceitam, essa é a verdade, não aceitam que os atores não sejam 100% brancos. Eu acho que essa é a verdade de tudo. Não falo, tipo, não só em questão, tipo, racial, mas em qualquer etnia. Porque a de um dia...
Padrão,
ela...
né? Eles querem padrão. Estão acostumados com padrão.
É, não é padrão. Elas querem 100% elenco branco e tudo mais, tal. Meu, o mundo está mudando. A gente tem que se adequar também a isso. Não dá pra ser só isso.
É só, se a gente pegar essa série mesmo aí, de um dia, né? Que tem o filme com a Anne Hathaway. A Anne Hathaway feia é linda, sabe? Vai se fuder. Ela tá tentando, tipo, naquele estereótipo de tipo, ai, estou desarrumada, minha vida é uma bagunça, não sei o quê, cabelos todos zoados, não sei o que. Ela tá linda. Ainda assim, ela tá bonita, sabe?
Sim.
Pelo que eu entendi, não faz sentido com a história deles, né? Isso. Porque se ela era a menina que ele não notava na escola, né? Não faz sentido.
É porque isso também é a história de um dia, né? Um dia é um livro também. E aí, tanto com a Anne Hathaway quanto na série, né? Do filme e da série, a história é simplesmente essa, Tamires. Tipo, ela gostava dele, só que ele é um cara, tipo assim, pensa no cara voado, da balada.
Babaca.
Babaca, que come todo mundo e tudo mais e tal.
Olha que safadeza.
Mas tem a menininha que é apaixonada lá nele. Só que aí ele nota ela, a existência dela. Então aí eles começam. Aí, ao invés deles começarem um romance, eles começam uma amizade. Só que ele vai se apaixonando por ela ao longo do tempo. Eles acabam junto. Eles têm um relacionamento e tudo mais, mas spoiler bombástico, ela morre num acidente de bicicleta. Então é isso, sabe? Tipo, tanto no filme, quanto no livro, quanto na série, é a mesma história, só que com personagens diferentes e tudo mais. Mas a história continua a mesma. A crise que as pessoas tiveram foi por conta da protagonista, assim, de Ana.
O que me incomodou, na verdade, eu acho que é o fato dela tentar ficar ela ficar tentando parecer ser uma pessoa interessante pra ele. Isso eu achei muito forçado.
Entendi.
Isso incomoda muito em série, em filme, principalmente quando é romance, assim, que eu acho que isso fica um pouco mais escrachado. Uhum. Né? Eu acho que a mulher é sempre fica nesse lugar de tipo, ah, não posso nem ir muito, nem ir pouco, porque senão ele vai achar que eu sou desesperada.
Uhum.
Não posso parecer muito inteligente, tem que estar sempre bonita, tem todas essas questões que me incomodam, sabe? Eu acho que é por isso que eu vejo, eu acabo vendo tanto essa trilogia do Antes do Pôr do Sol, né? Porque a personagem me passa muito esse lugar de segurança, assim, tipo, olha, eu sou assim, tipo, você é essa pessoa. E tanto é que ela debocha da cara dele em vários momentos, né? Porque ele é americano e ela é francesa. Então, são estilos de vida completamente diferentes. E aí eu olho pra aquilo e falo assim, ok, ela é genuína, ela é literalmente daquele jeito. Então, a relação deles me parece muito honesta. E aí, acho que foi isso que me incomodou nessa série, sabe? Eu achei achei uma coisa muito forçada. É, acho que ela queria tanto que acabou, me deu esse mal-estar.
Ficando chato mesmo, né?
É, eu falei assim, cara, não vou ver. Isso não faz sentido pra mim.
Ai, o último é perfeito, nossa.
Eu nunca assisti, gente. Eu vi o primeiro, eu vou assistir os outros.
E tem um outro filme também, que é excelente, que é muito nessa pegada. Que é aquele O Sol de Toscana. O Sol da Toscana, alguma coisa assim. Não sei se vocês já viram.
Ai, sim.
Nossa, aquele filme eu acho perfeito. Perfeito. A mensagem que ele traz no final, maravilhosa. Maravilhosa.
Uhum.
Então, assim, eu acho que eu gosto muito mais de série, filme que vai mais pra esse lado, sabe? De mostrar as mulheres não nessa situação de sedução, de submissão, de ficar tentando esse esforço o tempo inteiro pra encontrar alguém. É, lógico, né? A gente tem as nossas questões também de querer arrumar um parceiro, de querer ter uma companhia. Mas não é só isso que acontece na vida da mulher, né? E também não é só a maternidade, não é só filho, não é só ser chefe de família.
É que entrei, tipo, em assuntos, assim, em relação a mulheres que escrevem mulheres e homens que escrevem mulheres. Eu acho que entra muito nesses dois quesitos. Porque se a gente for pegar pra ver, tipo, igual nos livros, quem escreve mulheres sempre, tipo, traz coisas das mulheres que nós realmente temos e somos e tudo mais em outra visão. Aí quando é um homem escrevendo sobre a mulher, acaba caindo sempre nesse mesmo limbo. Ah, então você é só uma gostosa. Você não tem conteúdo nenhum.
Sim. É a fórmula pronta. Né?
E aí você é só inteligente, então você usa óculos e você não é gostosa. Então, tipo, meu, tá sempre, tipo, dentro do mesmo limbo. Quando os homens escrevem as mulheres, acaba na mesma coisa. São raros os autores, ou nem existem, aqueles que conseguem, tipo, trazer a essência do que realmente é ser mulher dentro dos filmes e séries e livros e etc. Porque não dá, gente. Tipo, quando um homem escreve uma mulher, me desculpa, mas não é a mesma coisa do que uma mulher escrevendo uma mulher.
Não é, nunca vai ser.
Não é. É sempre sexualizada, é sempre, tipo, trazendo outro tipo de pauta quando em relação, ah, ela é muito inteligente, então se ela é inteligente, ela é chata.
É.
Se ela é inteligente, ela é metida. Então, tipo, ah, se ela é gostosa, ela é burra. Então, tipo, e a gente sabe que não é necessariamente isso, a gente consegue ser tudo isso e mais um pouco, sabe? Tudo junto, a gente não é só uma coisa. Não somos uma única coisa, nós somos tudo que a gente quiser. Nós somos maravilhosas, gostosas e lindas e também somos inteligentes pra caralho, sabe? E tá ali. Mas quando é o homem que escreve sobre a gente, cai nesse limbo. É uma infelicidade. Mas enfim, só voltando, série favorita ninguém tem, vocês duas.
Não.
Eu tenho uma série favorita.
Nossa, são as piores pessoas do... Okay, que vocês trouxeram pra Brasil.
Piores convidadas, né? Isso que tinha pauta, né? Nossa...
Entregando conteúdo.
Gente, eu juro, me pergunta de livro.
Vamos lá. Deixa eu só falar minha série favorita que eu gosto de me mostrar quando me perguntam sobre séries. Minha série favorita é Game of Thrones. Meu, eu amo Game of Thrones. É do caralho. Pra mim, assim, a Daenerys, pra mim, ela é a protagonista de tudo. O João sempre fala, tipo, não se apega à protagonista e tudo mais. Porque essa série que tem muitos personagens que são protagonistas, nunca tem um protagonista. Mas a Daenerys, pra mim, ela é a protagonista de Game of Thrones, sim, cara. Foda-se o Jon Snow. Pau no cu do Jon Snow. Tipo, pra mim, a Daenerys é... Eu juro pra vocês que eu comprei o primeiro livro do Guerra dos Tronos, a Era de Gelo e Fogo e tudo mais. Li e reli as 10 primeiras páginas, não entendia bulhufas, larguei mão. Por isso que eu não leio Duna. Tipo, eu não leio Duna, eu prefiro assistir o filme. É mais lúdico pra mim. Pra mim, Game of Thrones, assim, ela ganha em disparada de todas as séries que eu já achei na minha vida. E olha que eu já achei muita série. É uma série que, assim, tem tudo. Tudo tem Game of Thrones. Romance, ficção científica, ação, aventura, drama. Ela é composta por isso. E livros, Tainá? Então, vamos falar sobre livros. Qual é o seu livro favorito da vida? Recomende pra nós.
Então, eu gosto muito de Fahrenheit 451. É o meu livro preferido da vida.
Eu tenho esse livro.
Já leu?
Não, mas eu tenho.
Eu tenho, tá lá na estante.
Gente, você lê ele assim, um dia inspirada, você lê ele em um dia. Assim, se você sentar, você lê.
Caramba!
É porque é muito gostoso e ele vai te cativando. Eu acho que ele é um livro antigo, né? Agora não vou saber de que ano que é. ele traz questões muito contemporâneas, assim, né? E uma das personagens que eu mais gosto, ela morre, tipo, nas duas primeiras páginas de um jeito muito ridículo.
Meu Deus, é de 1953, Tainá.
Mas é a minha personagem preferida. Mas é um livro excelente, ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. E você vai entender por que ela é a minha personagem preferida.
Vou me dedicar, vou me dedicar.
Vale muito a pena ver, gente. Eu ver, ó, ler. Ele é um livro curtinho, ele é fácil de ler. Eu indico pra todo mundo, eu até dou esse de presente. Eu não tenho nenhum exemplar em casa, porque sempre que eu encontro alguém que não leu, eu dou esse livro. Eu não tenho esse apego, com exceção da minha coleção, que é, eu tenho a coleção da Jane Austen, aquela da Martine Clare, que tem uns detalhes diferentes, cada página por capítulo é desenhada. Então, com exceção desse, em específico, o restante dos meus livros, eu sou mais de boa, assim, empresto, pode levar, dependendo até do, não tenho esse apego.
Eu não consigo. Nossa, eu tenho total apego com os meus livros. Eu não tenho muitos livros, tipo, mas os livros que eu tenho são os livros que eu já li, os livros que eu gosto, e eu não, o único livro que eu emprestei foi pra minha tia, e foi da, é que eu sou obcecada, tipo, pelos livros da Alan, do Bárbara, Alan e Bárbara Paes, né, tipo, eu adoro eles. Aí tem Desvendando os Mistérios da Linguagem Corporal, tem essa do Porquê os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, Como Conquistar as Pessoas, tipo, eu tenho todos os livros. E aí eu emprestei um deles pra minha tia, falei, tia, lê esse livro, e é muito bom, não sei o que, ela nunca mais me devolveu, sabe, tipo, em outras ocasiões eu vi, eu a vi, em outras coisas, tudo mais, e ela nunca mais me devolveu. Então assim, eu fiquei traumatizada, porque livro pra mim, você empresta e a pessoa te devolve, não tem marca, nem nada, mas assim, nunca mais ela me devolveu, eu nunca mais na minha vida emprestei nenhum livro, porque eu sou extremamente traumatizada, eu tenho ciúme nas minhas coisas, não só com os livros, então tipo, e livro é uma coisa que quando você tá lendo, meu, não tem coisa mais gostosa no mundo do que você ler um livro, podendo marcar, podendo amassar a página. Eu não tenho, tipo, esse sentimento de que o livro é...
Ai, amassar não.
Não, não amassar, tipo, dobrar, sabe? Ai, parei nessa página, aí o livro não tem...
Não.
Não, sim, não, claro não. Que sim, não tem problema.
Tem o amassar, livro... pelo amor de Deus.
Eu uso o marcador.
Não, nota fiscal, cartão de crédito, bota qualquer coisa, não, né? Não vamos amassar. Não, amassar não.
Tá tudo bem, pode dobrar a página, sabe? Fazer um orelha.
Não pode, não.
Pode sim.
Ouvinte, tá, não pode.
Não pode. Só marcar eu marco. Com grifar, boto post-it.
É, isso eu faço também.
Amassar não, mas pode marcar sim, que isso.
Amassar não, gente.
Não amassar essa página. É crime. Não tenho apego em relação... Por isso que eu não tenho Kindle. Tipo, todo mundo vende a ideia do Kindle e tudo mais. Eu não consigo ler no Kindle.
Eu não gosto. Eu gosto de pegar.
Eu gosto do papel. Eu gosto de virar a página.
Vou dizer pra vocês. É, eu tinha o Kindle na época da faculdade, porque... O que não dava pra imprimir, eu baixava PDF e aí lia no Kindle. E eu pegava muito ônibus, então era, fez muito sentido pra mim o Kindle nessa época. Tanto que depois que eu saí da faculdade, eu quase não usei, né? Mas o que que funcionou dentro da dinâmica de relacionamento, né? Eu e o Gil. Às vezes a gente queria ler o mesmo livro e eu tinha o exemplar físico. E aí a gente ou comprava online ou baixava um PDF e ele lia pelo Kindle, entendeu? Então, tipo, a gente conseguia ler o mesmo livro ao mesmo tempo, só que ele no Kindle e eu com o livro físico. Então, pra gente funcionou nesse sentido. O nosso Kindle morreu recentemente, então se alguém quiser me patrocinar aí com o Kindle novo, tô aceitando.
Jane Eyre. Eu acho muito chato os livros da Jane Eyre.
Então, as irmãs Brontë, a gente tem que entender o contexto de época, né? Eu tava até comentando com o Juneto. Recentemente, eu li Persuasão para um clube do livro, que eu participo de um clube do livro.
Ai, me convida!
Vou te chamar. Eu só vou te passar o link aí e você entra. Aqui de Ribeirão, mas todas as reuniões são feitas online. Tem meses que eu leio, muito legal, porque eles sempre tentam dar uma misturada. Então, tem desde, tipo, literatura do Japão, enfim, né, essas coisas mais modernas agora, né, que estão saindo, que o pessoal tem lido, e também tem os clássicos que eles leem no meio, e aí tem pessoas do mundo inteiro, assim, é muito legal, então são pontos de vista diferentes. Então, aí eu tava lendo Persuasão, né, e eu não tô mais com paciência, eu tava falando das irmãs Brontë por conta disso, assim, eu acho que quando você vai ler um clássico, você precisa entender que você vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque é um contexto completamente diferente, escrito há muitos e muitos anos atrás. atrás. Então tem que ter um pouco de paciência. Um dos livros que eu mais odeio é O Morro dos Ventos Uivantes, que é...
Ui, eu odeio esse livro!
Ah, não acredito, É o único livro que eu já li da Emily Brontë, que aí a gente vai entrar em briga aqui, que é o único livro que eu gosto dela. Eu devorei O Morro dos Ventos Uivantes em uma semana. Eu adorei, é sensacional. Gente. A protagonista é um cu. Eu não gosto dela, mas é legal. Pô, é muito legal, muito legal.
O livro, ele é odioso. Ele é odioso do início ao fim. Não tem como gostar desse livro.
Ele é intrigante, ele... Não, gente, desculpa, tira do sério. Não.
É por isso que eu falei, gente, me chamem pros clássicos quando vocês forem debater esse tipo de livro, porque eu tenho opiniões controversas. Eu vou parar aqui.
Não, O Morro dos Ventos Uivantes é, tipo, é um clássico. Um dos poucos clássicos que eu li, porque na faculdade de letras eles falam pra você ler todos os clássicos. E eu acho, tipo, isso um absurdo. Nem tudo no mundo se faz pelos clássicos. Mas O Morro dos Ventos Uivantes eu li fora da faculdade. Não era livro que era pra ler nem nada. Mas é um livro muito legal. Eu amei, eu devorei. Eu peguei na biblioteca de Guarulhos até. E aí tive que devolver 15 dias depois. Uma semana eu já tava lá. Moça, já li, quero outro. Meu, mas é muito legal.
Você conseguiu ler em 15 dias?
Não, eu li em uma semana.
Caraca!
É muito legal, eu gostei. Tipo, eu devorei o livro, eu comi assim, tipo, eu gostei. Eu não gosto da protagonista, não lembro o nome dela agora. Que ela fez o escarcéu lá na vida do coitado do homem lá que gostava.
Kate, não é?
Isso.
Kate.
Que ela fez o escarcéu na vida do homem lá, do coitado do menino que era adotado e tudo mais. Ela, pra mim, ela poderia... Ela morreu, né? Inclusive, ela poderia morrer de novo. O menino que é adotado, que a história volta, né? Na história, na vida dele. Pra mim, ele é um coitado e o livro só se sustentou por conta dele. Eu sei que a história é sobre a Kate e tudo mais, mas só se sustentou por conta dele. Tipo, ele é muito bonzinho, aí você se compadece por ele e tudo mais. Mas enfim, O Morro dos Ventos Uivantes eu gosto. Desculpa. Desculpa aí! Eu tô lendo Crepúsculo agora, por influência da Tamires.
Eu ouvi o último podcast.
Ai, maravilha.
Eu já tô terminando.
Meu comfort book. Eu li O Morro dos Ventos Uivantes, mas eu li porque era referência de algum outro... Eu acho que é porque ela referencia no terceiro Crepúsculo. Eu acho que eu fui ler, assim, por causa disso.
Ah, é?
Ah, acho que a Bela tá lendo esse livro, não tá?
É, ela tá, é.
Eu lembrei
isso.
Do filme agora, porque acho que eu lembro de ter visto isso, não é?
Que brisa, legal.
Eu acho que foi por isso que eu fui ler.
Mas enfim, vamos agora aqui, só pra concluir a pauta, só pra gente fechar com chave de ouro, já que a gente só tem mais 10 minutinhos. Vamos falar sobre Barbie, só pra gente terminar? O que vocês acharam? Acho que Barbie dá uma envelopada em tudo que tá escrito aqui na pauta, sobre diretores e roteiristas e tudo mais. O que vocês acham?
Gente, eu vou só... Vou citar uma definição pro filme da Barbie, que eu ouvi num podcast da Marcela Ceribelli, que eu achei perfeita e que pra mim é exatamente isso. Que é... O filme da Barbie nada mais é do que uma lacração recreativa. Então, assim...
Não acredito!
Eu tô passada, chocada!
É, pra mim foi isso, assim...
Eu ouvi esse episódio também, é maravilhoso!
É muito bom, é muito bom. Então, pra mim, assim...
Mas vocês concordam com isso? Eu tô muito triste.
É uma grande lacração recreativa.
Ai, não acho.
Primeiro, ele é um grande comercial da marca, ponto. Temos um ponto. Depois, é muito redundante, né? Nossa, eu tava debatendo isso ontem com uma amiga até. Porque, assim, essas questões que foram levantadas, pra mim, pra essa minha amiga, pras pessoas que estão mais próximas, que são minhas amigas mais próximas, é uma questão que tá todo mundo muito ciente, né? Assim, a gente já tá vacinada desse tipo de coisa. Então, faz sentido pra um nicho específico de pessoas. Mas me incomoda muito ser um comercial e ter isso tão escrachado, sabe? Em vários pontos.
Mas, Tainá, você não acha que o escrachado, às vezes, não é o que as pessoas precisam? Tanto os homens quanto as mulheres precisam pra, tipo, ter um pouquinho mais da visão do mundo? Às vezes, a gente precisa, sim, de coisas óbvias. A gente descarta muito, aí, mas isso é muito óbvio, não gostei. Mas, às vezes, as coisas óbvias são totalmente necessárias pras nossas vidas. Pra gente entender pontos que a gente nem imaginava que existiam. louco. Tipo, eu não concordo com essa frase dessa moça aí do podcast que vocês ouviram. Eu acho que, assim, Barbie é um filme totalmente feminista, sim. Não gosto, tipo, do desenrolar que teve o filme da Barbie. Tipo, me emocionei, chorei horrores com o discurso da mulher. Eu sei que é tudo dentro do cinema sensacionalista, pra que você sinta realmente essas sensações de, tipo, a mulher principalmente, né? Mas, meu, eu acho que tinha que alguém ter falado, e foi falado. E quanto mais a gente critica uma coisa que já tá feita, parece que a gente nunca fez nada. Então, sabe, a gente sempre fica nesse ciclo vicioso de fizemos, não foi tão bom, é só pela marca, então volta, então vamos fazer de novo e tudo mais. Sempre fica nesse ciclo, parece que a gente nunca faz nada 100%.
Assim, eu entendo toda a importância, eu acho que fomentou e trouxe discussões que são importantes. Eu entendo tudo isso, mas do meu ponto de vista, pra mim, é justamente essa definição, assim, é uma grande lacração recreativa. Vamos falar, não é um filme que, por exemplo, eu veria de novo ou eu recomendaria pra alguém. Eu acho que se eu fosse tratar sobre o feminismo, sobre as questões que foram levantadas, eu talvez usasse outras referências, sabe? Me apropriasse de outro tipo de conteúdo. Mas eu entendo tudo isso que você tá falando. Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de filme pra olhar e falar assim, ok, fizemos isso, beleza, o que foi o resultado, o que, que repercutiu, o que, que aconteceu e o que, que vai ser feito agora, né? Entendo tudo isso, eu concordo com você, mas eu é um filme que eu não veria de novo, assim, e também não recomendaria.
E você, Tamires, o que, que você acha?
Eu fiquei surpresa com o grau de problematização do filme. Eu gostei, sim, mas assim, eu tenho a perspectiva que é justamente isso, é um filme de uma empresa, é um filme da Mattel. É isso, a gente tá vivendo um momento que, há muito tempo já, que tudo a gente tá comercializando pautas, né? Consequentemente, a gente tá esvaziando pautas. Não sei, não fiquei chocada com isso, eu acho que isso era algo que eu já esperava nesse filme, assim, sabe?
É porque o que me incomoda no final, eu concordo justamente com isso que a Tamires falou, a gente fica o tempo inteiro vendendo ideologia que muitas vezes as pessoas compram sem entender o motivo, sabe? Sem entender o por trás. Isso me incomoda, sabe? Então, beleza, a gente precisa falar sobre tudo que a mulher passa ali no decorrer da vida. Ok, vamos falar sobre isso. E aí a gente vai vender isso dentro de uma marca. Não vamos fazer um filme à parte, não vamos trabalhar isso num documentário, não vamos, sabe?
Mas você acha que esse tipo de coisa seria visto igual? Porque o filme da Barbie, tipo, foi uma comoção, né? Tipo, desde que foi lançado e tudo mais, as pessoas estavam ensandecidas, principalmente as mulheres. Foi uma pauta que, assim, tipo, todas as mulheres se vestiram de rosa pra ir no cinema e tudo mais. Aí eu vi até um TikTok de uma menina mostrando, tipo, todos esses filmes. Aí tava tendo Oppenheim e outros lá, etc. Missão Impossível é pra você. Aí mostrava o namorado dela. Mas esse daqui é para nós. E aí, tipo, tudo é sobre você, mas esse daqui é para nós e tudo mais. Mas, tipo, eu concordo em partes, mas eu discordo. Porque, tipo, é um filme também que eu assisti com o João, inclusive. E depois que terminou, eu e o João, a gente conversou muito sobre isso. Ele falou, pô, eu não sabia metade dessas coisas. E é isso mesmo? Mas eu falei, pô, é isso mesmo. Sabe, ele levantou um ponto de questão. Eu sei que muitas das pessoas que foram assistir foram pelo hype, jurando que ia ser um filme da Barbie, que a Barbie ia ser bonitinha e tudo mais, e não esperava o plot que ia ter no meio do filme, que foi justamente levantando a causa feminista e tudo mais, os nossos direitos. Mas assim, eu acho que mesmo que seja um filme de marca, eu acho que o ponto principal do meu discurso, defendendo, é porque precisa ter, porque se não fosse deste viés, qual que seria então? Se não tivesse vindo de uma marca pra promover ainda mais ela própria, então como que a gente faria? Escrever livros? Pô, mas a gente escreve muitos livros sobre o feminismo e ninguém consome. Tipo, aquele nicho de pessoas, de mulheres como nós, consumimos, mas a outra grande maioria não consome. Mas então tem que ser uma coisa lúdica que as outras mulheres olhem e comecem a se questionar sobre, porque é muito banal. Pô, a Barbie, meu, acho que, tipo, eu, independente das minhas condições, eu tive a Barbie arquiteta, sabe? E isso pra mim, e mostrou a Barbie arquiteta no filme. Eu fiquei impactada. Eu, pô, caralho, eu tinha a Barbie arquiteta, que massa! E, tipo, e tal, e gerou isso. Então, se não vier de uma coisa lúdica, as outras mulheres que estão dentro de uma bolha muito fortemente, dentro do patriarcado, não vão conseguir enxergar o quanto que a gente precisa ter voz, entendeu? A gente faz isso, a gente já mostra tudo isso, além das marcas. As mulheres escrevem livros, fazem filmes, fazem séries, mas as pessoas simplesmente não consomem, porque não é uma coisa nichada. E mesmo que venha agora dessa marca, estou defendendo, teve isso, teve um boom, sumiu agora, porque não teve mais. Mas eu espero em Deus que agora tenha o filme da Suzy, que tenha o filme da Polly, que tenha o filme de 300 outras coisas que falem sobre isso, entendeu? Enfim, eu não sei se eu tô sendo redundante nas coisas que eu estou falando, mas eu defendo o filme da Barbie. Eu acho que foi um estralo muito grande que deveria ter acontecido no tempo certo. Até atrasado, mas deveria ter acontecido.
Eu acho que o problema não é fazer ou não fazer. Eu acho que a gente precisa estar ciente de quem tá fazendo, entendeu? Eu acho que isso serve pra muitas coisas, assim, sabe? Tipo, a nossa vida, assim, é... Até quando, não sei, a gente tem músicas ou outros filmes que tentam, vamos trazer a beleza real da mulher, vamos naturalizar as coisas. Eu acho que é sempre importante a gente saber quem tá fazendo e o porquê ele tá fazendo. Tipo, não acho que é um filme com uma pauta feminista que é pra educar ou salvar a galera, mas é pra lucrar em cima disso, entendeu?
Lógico,
por isso que eu acho que vem a ter uma lacração recreativa. E aí eu acho que tem um vídeo que acho que é a Lilian Schwartz que fala, não sei direito, a jornalista, ela fez. Eu achei muito interessante esse vídeo. Ela fala que, tipo... E eu concordei depois que eu vi esse vídeo, assim. Que ela fala que o filme da Barbie não é um filme sobre a Barbie. A Barbie não é protagonista nesse filme. Porque quem faz a grande reviravolta no filme é o Ken, entendeu? Então eu acho que o filme falhou super aí, assim. Porque o cara tem um musical no filme, mano. Ele tem uma cena de musical.
Pois é. É quase como se a gente tivesse que sentir dó dele, né? Coitado.
Em compreender, passar a mão, vamos te educar. Assim.
E ele foi o Ryan Gosling que foi recomendado pro Oscar e não a Margot Robbie, né? Tipo, isso me quebrou muito.
Gente.
Eu não acho que ela era um filme de a Margot merecia o Oscar.
Não tem nada a ver, pelo amor de Deus.
Não acho, mas eu acho que a diretora sim, eu acho que sim.
Todo o hype desse filme eu de verdade não consegui entender. Assim, não consegui entender. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu só acho que, assim, o capitalismo, ele engole tudo. E eu acho que a gente tem que olhar para esse tipo de filme, esse tipo de conteúdo sendo feito com um senso crítico. Então, assim, olhar e falar assim, beleza, é um filme importante, acessou várias pessoas, mas o que que essas pessoas têm pra poder falar desse filme? Tipo, eu dei carona pra uma moça pelo blá blá, né? Então, assim, era completamente aleatória, nunca tinha visto ela. E ela falou que ela foi com o namorado pra ver Barbie e depois, na sequência, eles viram Oppenheimer, né? Então, tipo assim, ele viu Barbie por ela e ela viu Oppenheimer por dele. E assim, eu falei assim, tá, mas e aí, o que que você achou do filme? E ela não conseguia desenvolver. Então, assim, de que adianta a gente entregar algo tão mastigado, algo tão, vamos falar assim, né, lúdico, algo tão representativo, se a gente não tá debatendo sobre? Então, assim, essa eu acho que é a minha crítica maior de todas. Tudo bem, pode ser um conteúdo de fácil acesso, pode estar vinculado a uma marca, mas o que que a gente está debatendo dessa marca, desse conteúdo, desse filme que saiu, entendeu?
Uhum.
Qual que é o desenrolar?
Com certeza.
Mas assim, o que que eu tô querendo entender? Eu entendi o que vocês estão falando, que é um filme completamente comercial. Entendi. Isso eu concordo também, é um filme comercial. As premieres, né? Tipo, a Tamiris, a Tainá, desculpa, trouxe do porquê não entende qual foi o hype do filme. E eu entendo, tipo, são muitas linhas de raciocínio. Mas o que eu quero então trazer, então, qual que seria a solução pra isso? Porque vocês acabam trazendo muito pontos de discussões, mas então o que que deveria ser feito para as pessoas então começarem a entender sobre as causas das mulheres, as mulheres que tipo estão dentro de casa e vivendo uma vida que não era para elas estarem vivendo, submissas aos maridos e tudo mais, dentro do patriarcado e tal. Então, tipo, o que que deveria ter acontecido? É isso que eu tô perguntando. Porque a gente acaba trazendo muitos questionamentos, mas então qual que seria a nossa solução em relação a isso? Se não o filme, o quê? É isso que eu não consigo entender, sabe?
Só do que a Tainá falou aí, que não entendeu o hype, eu acho que o hype tá muito atrelado à propaganda. Esse filme então, é uma propaganda muito maciça, assim, né? Mas eu acho que o que deveria ser feito, nem sobre o filme, assim, eu acho que... Inclusive, no episódio que a gente gravou sobre, eu comentei, assim, que eu acho que a base é a educação mesmo. Eu acho que a gente não pode ficar nesse feminismo que, você é homem, você não pode dar opinião, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter um letramento feminista, assim, sabe? E sair da base rasa. Então, eu acho que a gente precisa se aprofundar nas questões, assim, se educar mesmo. Tipo, nós mesmos mesmas e todo mundo, assim, sabe? Então, pra mim, é uma questão de educação.
Vamos falar sobre todas as mulheres, a grande massa. Tipo, das mulheres que não têm informação sobre nada disso que nós temos. As mulheres que são donas de casa e de idade, etc e tal.
Ô, Débora, o que, que eu acho, assim, de tudo isso que foi falado? A gente precisa entender, fazer um recorte de pra quem que a gente tá falando isso, né? Porque senão vai ficar muito geral, né? E aí são contextos completamente diferentes. Eu falo por mim, eu tive 3 Barbies na vida e nunca foi meu sonho ter Barbie. Então, isso pra mim, esse filme não me pegaria, sabe? Porque isso nunca foi um sonho, eu nunca almejei ter uma Barbie. Eu brinquei de Barbie pouquíssimas vezes, que eu preferia brincar com outras coisas. Mas eu tive primas que eram extremamente obcecadas e tinham várias, e elas foram vestidas de rosa, e pra elas foi um momento, foi um evento, assim, na vida delas. Mas o que, que eu acho? A primeira coisa é a gente se educar de fato. A gente, eu falo, nós que temos acesso à internet, que temos minimamente senso crítico e conseguimos buscar da fonte, né? Aí, a partir do momento em que nós, né, tô fazendo recorte aqui, assim, mais perto da minha bolha social, a partir do momento em que a gente conseguiu acesso a esse tipo de conteúdo, a gente propaga. Então, por isso que a hora que a gente fez a nossa reunião na segunda, eu falei assim, ó, eu sigo essas e essas moças no Instagram e elas falam sobre o feminismo, inclusive o feminismo contemporâneo, né, de questões sociais que estão acontecendo agora. Estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, estão fazendo pós-doutorado fora do país e estão trazendo todas essas discussões pro Brasil. Então, eu acho que é isso que dá pra gente fazer. A gente não pode ficar só na bolha do entretenimento, só do consumo de informação com base em entretenimento, sabe? Porque isso é muito superficial e o capitalismo, ele devora. E infelizmente, a gente consumindo esse tipo de coisa, eu nem acho que é educativo, tá? Nesse sentido. A gente consome e a gente não entende o que a gente tá consumindo. É igual eu te falei, eu peguei uma moça, dei carona pra ela, a gente ficou quase uma hora dentro do carro e ela não conseguiu me falar nada sobre o filme. Tipo, do que ela tinha gostado, ou do que ela não tinha gostado, ou do que ela entendeu com a mensagem que o filme quis passar. Então, assim, eu tô falando, é isso que eu falei, né? Tô fazendo um recorte aqui do que é próximo pra mim, do que eu vejo, do que dá pra fazer, né? Mas eu acho que daria nesse sentido, né? Eu pensaria nesse sentido, tipo, eu tentar absorver esse conteúdo, passar para as pessoas que estão próximas a mim e falar assim, ó, repassem, sabe? Passem esse conteúdo para frente. Tanto é que, assim, sempre que minhas amigas passam por alguma situação específica, assim, né, que a gente vê que é uma questão machista, né, eu sempre acolho e falo assim, ó, vamos conversar? O que que aconteceu? Tá, brinquei com uma amiga esses tempos que eu falei assim, a gente devia fazer um catálogo de boy lixo. Tipo assim, ó, já fiquei com esse cara, ele não presta, não fiquem com ele, sabe?
Ah, sim, de cada cidade.
Exatamente, igual eles fazem de mulher rodada, de mulher que já pegou, de mulher não sei o quê.
Nossa, total.
Deveria fazer isso com homem. Tipo, ó, esse aqui é um boy lixo, não sai com ele, Sherlock boy. Vamos excluir, assim. Porque daí ele que vai procurar terapia, ele que vai se entender. Eu não quero ficar ensinando homem hétero, sabe? Eu quero, tipo, conscientizar mulheres. E daí, se as mulheres tiverem paciência, beleza. Eu não tenho paciência pra homem hétero, é isso, essa é a verdade.
A gente lida com pessoas diversas, ou, por exemplo, no caso do filme, foi consumido por público diverso. E aí, se a gente não, tipo, dialogar com essas pessoas, a gente não chega em lugar nenhum, né? Tipo, por exemplo, minha avó não vai pegar um livro sobre o conceito, é feminista e vai ler, mas eu preciso dialogar com ela, assim, sabe? Se eu já chegar assim, ah, você não sabe, sua geração não era assim, lá, 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 eu vou fechar um diálogo, sabe? Então, eu acho que esse é um passo também, né?
É que esse filme não foi feito pra sua avó também, né? Tipo, é isso que eu falo que eu sempre tento, vamos falar assim, mastigar tudo e passar pra frente, né? Eu não vou trazer aqui a referência da referência da referência, entendeu?
Uhum.
Eu vou tentar falar assim, ó, consome esse conteúdo de uma pessoa que tá criando pra internet, que já é um conteúdo mastigado, entendeu? Então, eu acho que assim, não cabe, sabe? Tipo, você não vai chegar pra sua avó e falar assim, ah, avó, senta aqui, vamos ver o filme da Barbie, né?
Porque pra ela, eu acho que, tipo, trazendo pra esse ponto, igual, tipo, eu falei da grande massa, igual, vou trazer aqui um filme totalmente feito por homens, para homens, e as mulheres que gostam estão ali de escanteio, que é Vingadores. Tipo, eu acho que é um filme muito bom, eu adoro Vingadores, tá no meu top 3, se a gente tivesse pontuado o top 3, ele com certeza estaria no meu top 3. Eu adoro, foi feito pra grande massa masculina, mas eu gosto, eu adoro esse mundo da ficção e tudo mais. Mas assim, em relação ao filme e a avó, da Tamires e a avó de pessoas. Tipo, eu acho que também, além de não ser pra elas, porque também o diretor e a diretora, quando faz um filme, ele tá escolhendo o público-alvo. Por Things. Por Things não foi feito pra todo mundo ver. É pra quem quer ver. É pra, tipo, pessoas que estão ali dentro do, tipo, do mundo cult. Eu paguei R$48 no ingresso do Por Things. Sabe, tipo, é pra quem tá dentro do nicho. Pra quem quer ver esse tipo de filme cult. É um filme cult. É um filme, tipo, tá ali e tudo mais, tal, de certa forma é um pouco indie, porque sai um pouco, é ficção, total ficção, mas também é um filme cult, mas é pro nicho. Então, além do nicho que nós trazemos aqui pro do filme da Barbie, também tem o público-alvo, e o público-alvo era as mulheres. E eu acho que comunicou bem, eu acho que onde a gente tá, tipo, discordando, entre aspas, porque eu concordo com tudo que vocês estão falando, e eu sinto que vocês também estão entendendo o que eu estou falando, é como então a gente faria diferente em relação a como foi distribuído, entendem? Mas é isso, enfim, tipo, não é um filme feito pra avó da Tamires, e...
Eu não concordo, eu acho que foi um filme feito pra um público bem diverso, gente.
Você acha que, além das mulheres...
Eu acho.
Eu acho que foi um filme feito para as mulheres, tipo, por mulheres, feito por mulheres, eu não sei se eu tô passando um pano rosa brilhoso, eu estou muito aberta a ouvir, tipo, tudo que tem em relação a isso. Mas enfim, você que está nos ouvindo, o que você acha sobre o filme Barbie? Eu acho que esse é o grande plot de todos do nosso episódio. Deixe nos comentários, espero que vocês tenham gostado. E deixando em aberto, sem nenhuma conclusão, para que vocês possam finalizar esse episódio maravilhoso com nossas mulheres extremamente empoderadas. Tamires e Tainá, estamos aqui discutindo muito e adorei esse episódio, estar com elas. Foi muito legal, espero que tenha tido alguma relevância na sua vida, para você que está ouvindo. Nos deixa sua opinião, deixa aí no comentário, tanto no Spotify quanto no Instagram. Sempre tem aquela caixinha que deixa em aberto pra você dizer a sua opinião. I felt it in my knees. Never will it leave. Tamires, considerações finais. O que você achou? Como foi? Como você está se sentindo? Jabás, por último, já dá o seu jabá sobre o seu episódio de amanhã, hein?
Já falei bastante, já, que amanhã é furo de calcinha, quadro furo de calcinha, sobre Por Fins e o controle de corpos das mulheres. É isso.
Desculpa, Tamires, só pra te cortar, é que vai demorar um pouquinho pra gente ser lançado, então quando a gente lançar, provavelmente já vai ter lançado o seu, então já tá lá. Vamos assistir Furo de Calcinha no podcast da Tamires. Está maravilhoso. Tenho certeza.
Tamires! Galera do Furo me expulsando, né? Que o podcast nem é meu. Enfim. Ah, é isso. Maravilhoso. Acho que a minha conclusão é que às vezes a militância precisa descansar.
Sim. Dá mais no domingo.
Sim, exato. Domingo.
Exato, é isso. Maravilhoso. Muito obrigada novamente, gente, por poder estar aqui. Adorei conhecer a Tainá aí. Muito prazer. Acho que é isso.
E você, Tainá, meu amor? O que você achou desse episódio? Gostou? Como você está se sentindo? Quer deixar seu Instagram de arquitetura pra galera seguir?
Gente, eu não lembro meu Instagram de cabeça mais. Desculpa. É domingo, eu tô cansada. A minha mudança ainda tá acontecendo, eu preciso entregar uma casa, então é uma casa assim, né, que a gente tá saindo. Então eu vou deixar pros meninos colocarem aí na descrição do podcast, pra quem quiser me seguir. É, meu perfil é fechado, mas se eu souber que vocês vieram aqui pelo podcast, eu libero pra vocês. Tem mais fotos, tem pouca arquitetura, mas eu tenho meu portfólio, então quem quiser mandar jobs, manda o meu portfólio e a gente senta pra conversar. Adorei o podcast, adorei conhecer a Tamires, a Débora já conhecia, né? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a gente levantou pontos aí muito importantes e a questão que a gente levantou, né, do que dá pra ser feito, é isso aqui que a gente já tá fazendo, abrindo o debate e a discussão. Então, se vocês quiserem também colocar no comentário aí no Instagram, né, a opinião de vocês sobre tudo que a gente debateu aqui, eu vou adorar responder, vou adorar interagir. É isso.
Cara, eu acho que é isso, a pergunta que eu tava fazendo pra vocês. Tipo, então o que que é a solução? A Tainá acabou de responder. A solução é essa. A gente conversar, a gente debater, a gente entender um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta. É simplesmente isso. Arrasou. Eu amei conversar com as minhas amigas, já conhecia cada uma dentro dos espaços que nos cabem, né? A Tamires, minha amiga de conversas de cabeça, que eu falei pro João, tipo, toda vez que eu quiser ter uma conversa que é de refletir e tudo mais, vai ser a Tamires que eu vou procurar, porque a gente troca muita ideia. É verdade, Tamires está fazendo uma cara confusa.
Olha só, mas...
sim, estou confusa e perdida com essas afirmações, não sabia, porrada.
É verdade, porque rapidamente eu li um artigo que sempre falava sobre, tipo, ser egoísta com seus momentos. Então, tipo, tem momentos que é pra amigos de rolê, tem momentos que é pra amigos de filosofar, tem amigos que é, tipo, tudo. E a Tamires é a minha amiga, tipo, de conversar coisas cabeças pra mim. Eu consigo dividir, tipo, todo.
Muito feliz.
Tudo, e a Tamires consegue, tipo, trazer outras coisas que eu aprendo muito com ela. Ela é sensacional, uma mulher incrível, uma profissional maravilhosa. E a Tainá também. E teve um dia que a gente tava num rolê, eu passei o dedo no sovaco da Tainá, como se não fosse nada.
Que nojo.
Eu tinha certeza que ela ia comentar isso, eu tinha certeza.
Eu tinha que falar. Porque a Tainá tinha acabado de fazer uma cirurgia, tipo, de retenção de suor no sovaco. Isso é muito legal, eu sempre quis fazer isso.
Nossa, acho que eu precisava fazer isso.
E eu, tipo, fiquei indignada. Nossa, eu sempre quis fazer isso.
Gente, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa, então... É por isso que eu falei, traz aí, gente, vamos trocar.
Sim!
Pelo SUS, isso?
Não, amiga, eu paguei. Foi bem caro.
Mas você tá certíssima. Tipo, eu sempre quis fazer isso. Inclusive, me passa depois o contato do seu médico que fez isso. Porque eu acho que é o sonho de qualquer pessoa. Eu acho que tanto homem quanto mulher não ter mais aquele odor, aquela coisa. E o sovaco da Tainá é maravilhoso. Deixando aqui um spoiler.
É, tá bom, gente. Encerramos por aqui. Tchau.
Tchau. Gente, eu esqueci de fazer o tum-tum-tum na recording. Meu Deus, calma. Sidney, eu vou fazer agora. Abre um parêntese aí. Eu vou fazer e o Sidney coloca lá no começo do vídeo. Eu vou fazer agora. Tum-tum-tum na recording.
Ficou bom.
Ai, sempre bom. Quis falar isso. Pronto, Sidney, aí você joga lá no começo, finge que nada disso aconteceu, joga lá. E qualquer coisa a gente conversa depois que finalizar a gravação, porque senão o Sidney vai enlouquecer.
Eu não estou suportando mais.
Ele vai ter que fazer parte 2 desse podcast.
Coitado.
Eu falei lá no grupo, vai ter que fazer parte 1, parte 2.
Esse episódio teve seleção musical feita por FaeSV.